Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Vespa, vereador Mauro, vereador Miguel Marrula, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereadora Miriam Garcia, vereador Jackson Charles, vereador Ederson Lopes, vereador Gleibo Martins, vereador José Lizier Borges. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Concordo o suficiente, declaramos, sob a proteção de Deus, declaramos iniciada a presente sessão. E solicito ao vereador Jerry Cabeleireiro que faça a leitura do texto bíblico.
Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós. Ó meu Deus, a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviar vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor. Deus da minha alegria, vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Salmo 41, palavra do Senhor.
Na sequência do pequeno expediente, solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura sintética da ata da última reunião.
Síntese da ata da 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de março de 2015, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lizier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleimo Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente foram feitas leituras de correspondências, requerimentos enviados à diretoria legislativa e projetos enviados às comissões. Usaram as palavras os vereadores Miguel Marrula e Gleimo Martins. No grande expediente usaram as palavras os vereadores Hamilton Filho, Jean Carlos, Sargento Pereira e Mauro Severiano. Na ordem do dia houve votação de requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 9 de março, em horário regimental.
Obrigado, vereador. Na sequência ainda do pequeno expediente, solicito a leitura de correspondências e projetos.
Leitura de correspondências. Encaminha termo de convênio para repasse de auxílio financeiro que entre si celebram o município de Anápolis e o Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis encaminha através desta a prestação de contas do evento 10º Salão de Negócios dos Empreendedores de Microcrédito de Anápolis, que foi realizado nos dias 22 a 24 de agosto de 2014, lá no Feirão Coberto da Vila Jaiara, no valor de R$70 mil, conforme plano de trabalho. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis encaminha através dessa prestação de contas do evento 11º Salão de Negócios dos Empreendedores de Microcrédito de Anápolis, que foi realizado nos dias 19 a 21 de dezembro de 2014, no Centro Administrativo de Anápolis, valor R$60 mil, conforme plano de trabalho. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Anápolis encaminha, através desta, a prestação de contas do evento Portões Abertos de Anápolis, que foi realizado nos dias 13 e 14 de setembro de 2014, na Base Aérea de Anápolis, no valor de R$ 25 mil, conforme plano de trabalho. Leitura de projetos. projeto do vereador Jean Carlos, que denomina a pista polifuncional fora de estrada, bairro Vivian Park, para pista polifuncional fora de estrada, Frederico Machado. Projeto do executivo, do prefeito João Gomes, que dispõe sobre revisão geral de remuneração, subsídios ou proventos dos servidores públicos municipais ativos e inativos e da outras providências. Leitura de requerimentos. Moção de pesar, de autoria da vereadora professora Geli, assinado por diversos outros pares. Que vem propor moção de pesar pelo falecimento da doutora Ana Maria Laje Azevedo, ocorrido no dia 7 de março. Aprovada a presente moção de pesar, que seja oficializada aos familiares. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer encaminhada à Procuradoria-Geral do Município solicitação de serviço de demarcação de área do campo de futebol do bairro Parque Calistópolis. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, solicitando análise para implantação de ponto de ônibus interestadual. Requerimento do vereador Miguel Marrula, encaminhado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, solicitando que seja colocado calçamento em volta do campo no bairro Calistolândia. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado ao Comando Geral da Polícia Militar, solicitando patrulhamento no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado à agência encaminhada à Vigilância Sanitária, solicitando passagem do carro Fumacê nas ruas Cirilo da Silva e Rua Góis, Vila Góis, e demais ruas da Vila Góis e Nossa Senhora da Badia. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de um quebra-molas na Rua G, em frente ao Colégio José Realindo de Oliveira, setor Jandaia. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização gráfica horizontal na Rua Engenheiro Portela com a Praça Cônego Trindade. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à CMTT, solicitando faixa de travessia de pedestre em frente à Escola Municipal Senador José Lourenço Dias, situado na Rua Assis Brasil, número 90, bairro Bandeiras. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização nas ruas 1, 2, 3 e 4, esquina com rua 10, no bairro de Lourdes, próximo à escola da Vila Sul. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando quebra-mola na Avenida Souzânia, setor Dom Felipe. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando quebra-mola na Avenida Souzânia, setor Escala. Requerimento do vereador Gleime Martins, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de grama na praça situada na Avenida Nair Xavier, em frente ao Supermercado Popular, no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Gleime Martins, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de grama na praça situada na Avenida Alameda Palmares, em frente ao Colégio Dona Alexandrina, bairro Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Gleime Martins, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que seja executado serviço de limpeza e capina na Avenida Alameda Palmares, nas imediações do Colégio Dona Alexandrina, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de construção de uma praça na Avenida Monte Sinai, bairro Monte Sinai. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando revitalização e limpeza de canteiro central situado na Avenida Monte Sinai, bairro Monte Sinai. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando revitalização e limpeza de canteiro central, situado na rua Vilmara Dair Gomes, bairro Santos Dumont. Aqui está Adair. É Aidar. Estão retificando aqui oralmente. É rua Vilmar Aidar Gomes. Só quer já pegar para retificar aqui. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de conserto de um balanço no Parque da Cidade, Avenida Brasil Sul, próximo ao CMTT. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de revitalização de uma quadra de futebol e a colocação de rede de proteção na Praça Augusto César Miranda, bairro JK. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza e roçagem na Praça da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Avenida Comercial, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza e roçagem à beira dos meios fios, nas ruas Vila Góes, principalmente na rua Cirilo da Silva. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de reforma dos aparelhos de ginástica que se encontram na Praça da Matriz, situada na Avenida Comercial, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando conserto de ponte na estrada vicinal, na rodovia GO-330, zona rural de Anápolis, próximo à Cerâmica Aliança. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando patrulhamento na Avenida Vicinal, na rodovia 330, zona rural de Anápolis, próximo à Fazenda Barreiro. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Brasil, Santa Isabel. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua 6, Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Copa 24, no residencial Copacabana. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Copa 9, residencial Copacabana. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Copa 10, em frente ao CRAS, residencial Copacabana. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Copa 12, residencial Copacabana. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Copa 3, no residencial Copacabana. Requerimento do vereadora professora Geli, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Desembargador Vicente Miguel, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Bolívia, Santa Isabel. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua L6, Jardim Europa. Requerimento do vereador Heber Mamed, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Senador Ramos Caiado, Centro. Requerimento do vereador Heber Mamed, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Suécia, Santa Isabel, toda a sua extensão. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Contorno, esquina com a Avenida B, bairro JK, Nova Capital. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua L20, bairro Jardim Europa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando colocação de meio-fios, braços e lâmpadas para iluminação dos postes situados na rua 1, quadra 1, lote Monte Sinai, bairro Monte Sinai. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Cristina, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de retirada de entulho e nivelação do asfalto na Avenida Ferroviária, Vila Goiás. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de limpeza de lote baldio, atrás da Receita Federal, Avenida Presidente Vargas, Vila Góis. Está incomodando. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de sinalização vertical com faixa de travessia para pedestre na esquina das ruas Uruana, com Tocantins, no bairro Nova Vila. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Independência, em frente à quadra 35, lote 10, Parque Brasília. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão do distrito de Bramápolis. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando reposição de lâmpadas nos postes de energia elétrica no distrito de Bramápolis. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando recapeamento da malha asfáltica em caráter de urgência na Rua 10, entre as avenidas Patriarca e Comercial, no bairro de Lourdes. Ainda em tempo, senhor presidente, recebemos aqui ofício do vereador Eli Rosa, informando que, em razão de uma viagem para o bem da comunidade, não estará presente na sessão do dia 9. São esses requerimentos, projetos e comunicações, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Na sequência do pequeno expediente, antes de passar a palavra ao primeiro orador, gostaria de salientar aqui a necessidade do cumprimento do horário disponibilizado para a fala dos vereadores na tribuna. Nós temos tido alguns problemas aí com vereadores que estão tendo seu direito de voz cerceado por conta da falta de espaço. Então, vamos nos ater ao tempo que nós temos disponibilizado para cada fala, para que não tenhamos mais constrangimento e no futuro não tenhamos aí também que tomar algumas atitudes para simplesmente travar a continuidade da palavra. Então, vamos nos ater, vamos observar o prazo disponibilizado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Para que possamos dar voz a todos os vereadores. Pois não, vereador?
Na sessão anterior, eu quis dar uma sugestão, que é uma experiência já da Assembleia Legislativa. A partir do momento que encerra 5 minutos ou 20 minutos que cada vereador tem disponível, seja no pequeno ou no grande expediente, que seja cortado o microfone. Caso ele tenha necessidade de mais um minuto para concluir, a mesa pode ou não, ou o presidente pode ou não, ceder mais um minuto para que ele faça a conclusão. Eu acho que essa é a melhor maneira de coibir todos os vereadores que extrapolam, ou os vereadores que extrapolam o tempo nesta casa. Realmente parece que nem o presidente, ninguém da mesa diretora tem controle disso, porque apesar de dar o sinal que já acabou o tempo, o parlamentar continua falando, dispara a falar e parece que ninguém desliga ele enquanto ele não liga o seu desconfiômetro. Eu acho que é uma medida razoável, de que, quando terminou o tempo, desliga-se o microfone. E ele pode pedir mais um minuto, ou a mesa, ou o presidente pode dar mais um minuto para que ele faça a conclusão do seu assunto.
Obrigado, vereador. Mas era exatamente essa pontuação que o senhor fez aí, que seria a questão mais radical que a gente tinha em mente. Já disseram que isso já ocorreu aqui no passado, mas é isso que eu não gostaria também, de chegar a esse ponto, de ter esse constrangimento com o orador. Na sequência do pequeno expediente, já dentro dessa premissa salientada aqui, convidamos a primeira oradora, Miriam Garcia, para o uso da palavra por até 5 minutos.
Tá. Não. Não está acendendo. Oi. Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, eu não poderia deixar de usar a tribuna para falar do Dia Internacional da Mulher. Sei que foi ontem, que fizemos uma linda homenagem às mulheres na quinta-feira à noite, mas nós queremos parabenizar todas as mulheres anapolinas aqui, pela sua luta, pelo seu exemplo. Eu acho que o nome, quando nós falamos mulher, significa tanta coisa, significa luta, significa dignidade, né? E eu quero cumprimentar todas as mulheres anapolinas neste dia, na pessoa da minha amiga Ana Maria. que aqui está representando todas essas mulheres lindas que estão com ela, né, representando o Núcleo de Apoio aos Portadores de Câncer, ou seja, o projeto Colmeia. Então, quero parabenizar todas as mulheres napolinas, citando ela como exemplo. Dizer nossos parabéns, nossas palmas para vocês, mulheres, aqui neste dia. Citando também, agradecendo a minha deputada estadual, eu recebi uma homenagem que não foi minha, mas que foi de todas as mulheres de Anápolis na Assembleia Legislativa. Eu quero acreditar que nós as representamos lá, e a nossa deputada estadual, Eliane Pinheiro, entregou essa homenagem a todas as mulheres anapolinas através da minha pessoa. Quero agradecer a minha deputada estadual. Quero também dizer que essas mulheres que aqui estão, a Ana Maria, que aqui está hoje, eles têm feito uma luta árdua de apoio, de luta contra o câncer. E quero aqui externar os meus pêsames, que outra amiga nossa, Ana Maria Lage, pelo passamento dessa amiga, que o câncer venceu. Infelizmente, essa luta foi ganha pelo câncer. Ana Maria Lage, todo mundo conhece, é partícipe, já foi candidata pelo PSDB, amiga nossa, batalhadora, trabalhava na Secretaria de Saúde muitos anos. Infelizmente, ela veio a óbito e foi enterrada ontem, né? A vereadora Geli até está fazendo uma moção, uma moção a toda a família dela. Bom, senhor presidente, como o senhor só me deu 5 minutos hoje, não vai dar tempo, nós queremos falar também dos postos de saúde. Eu quero deixar aqui o meu pedido de uma atenção especial à mulher. Os nossos postos de saúde verdadeiramente têm tido problemas. Eu tenho relatos dos postos de saúde, mais especificamente lá do bairro da Santa Isabel. Eu não sei o porquê, eu não sei o que está acontecendo, não vou entrar no mérito da questão. Não vou citar o nome de médicas ou médicos aqui, mas as mulheres não estão sendo bem atendidas lá. E como nós entramos, a Secretaria de Saúde com certeza está nos observando, eu gostaria de fazer uma avaliação. Nós vamos passar um requerimento com isso, não vou entrar em dados do relato que me foi feito, eu vou passar no requerimento que me foi contado lá, do mau atendimento, infelizmente, de falta de educação com a paciente, falta de educação com a criança, a mandar a criança colocar máscara no rosto porque a criança estava gripada, a médica estava grávida. Houve relatos assim infinitos. E eu não quero concordar com isso. E como nós estamos vivendo a comemoração? Comemoração não. A lembrança da luta do Dia Internacional da Mulher, de morte de 130 mulheres buscando o seu direito, as minhas amigas da Santa Isabel estão querendo buscar o direito de um excelente atendimento no posto de saúde, que infelizmente muitas alegam não estarem recebendo. Obrigada, senhor presidente, os nossos parabéns e que seja representado pela Ana Maria daqui a poucos minutos aqui no plenário. Obrigada.
Obrigado, vereadora Miriam. Na sequência ainda do pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao vereador Sargento Pereira.
Boa tarde, presidente. Nobres amigos, nobres vereadores, pessoal aí do plenário presente, as mulheres aí, uma boa tarde. Aos telespectadores do Canal 5 e os ouvintes da Rádio Manchester, Rádio Imprensa e Rádio São Francisco. Senhor presidente, o assunto que eu vim aqui nessa tarde aqui é um assunto interessante que eu falei na última quarta-feira e eu não sei se eu falei que eu tinha outro assunto para falar, então deixou uma dúvida em relação à nossa fala. Enfim, eu estou aqui nessa tarde hoje para agradecer toda a Câmara Municipal, todos os vereadores, pelo apoio à nossa cidade, ao terminal urbano, ao transporte coletivo da nossa cidade. Como todos sabem, nós encampamos essa bandeira, e não só minha, como tinha falado para os nobres companheiros, mas toda essa Câmara Municipal, para resolvermos definitivamente o problema do transporte coletivo, transporte público da nossa cidade. Uma vez que a nossa cidade cresceu muito, infelizmente, o transporte coletivo não evoluiu da maneira que deveria ter evoluído. e foi feita a licitação, todos sabem, a atual empresa perdeu a concessão de explorar o transporte coletivo e foi deu entrada aí a um ação popular, e essa ação popular foi julgada improcedente aqui na primeira instância do nosso juiz Carlos Eduardo. Essa ação foi encaminhada ao Tribunal de Justiça, e nessa oportunidade esse processo já estava para ser votado, para ser colocado em pauta há mais de um ano. E nós temos uma resolução do Ministério da Justiça, que Conselho Regional, que fala que tem que ser julgado em 6 dias um processo. Então nós tivemos a reunião com a doutora Sandra e ficamos de fazermos uma representação junto ao CNJ. Aí a gente estava pensando com a nossa assessoria, a gente achou que poderíamos dar uma oportunidade para que o desembargador Fausto viesse a colocar esse processo em pauta, para realmente resolver, dar definição em relação ao nosso transporte coletivo. E nós fizemos uma moção de aplauso, de repúdio, né, de uma moção aqui, para estar pedindo para que ele possa colocar. E pedimos para a nossa assessoria, quero agradecer ao doutor Unan, que fez esse meio de campo, é nossa assessoria do nosso gabinete, para estar marcando uma audiência com o doutor, com o desembargador Fausto Diniz. E essa audiência estaria marcada para a última sexta-feira, dia 6, às 17 horas. E na última quarta-feira, a assessoria do desembargador ligou para o nosso gabinete informando que não ia ser mais necessária a nossa visita, uma vez que ele tinha feito o compromisso de estar colocando o projeto para votação. Isso implica que, da nossa parte, como Câmara Municipal, nós demos a nossa contrapartida. Acredito que, caso não fôssemos todos os vereadores, grande parte ia convidar o seu prefeito, que está sempre à disposição aí para estar cuidando dos nossos interesses, e a doutora Sandra Mara Garbellini também, nós iríamos fazer o convite. Uma vez que foi desmarcado, nós nem excedemos esse convite. Então, eu estava conversando aí com o meu vereador Marrula, colega fiel aí, que esteve conosco na última reunião, e nós estávamos conversando, colocando um tempo interessante, porque nós não vamos esperar mais 6 meses, 7 meses, igual a última vez que o seu prefeito, o nosso presidente da nossa casa, Luiz Lacerda, e a doutora Sandra foi lá no mês de agosto pedindo para que ele colocasse o projeto de votação. Nesse tempo já passou 6 meses. Nós não iremos esperar mais 6 meses. Então, nós, até o dia 6 do mês que vem, exatamente 30 dias, caso o desembargador não coloque o processo para ser votado, nós iremos protocolar uma ação para que o CNJ possa estar cobrando do desembargador o porquê ainda não ter colocado esse processo para votação, uma vez que já tem um ano com esse processo em mãos. Então, eu quero agradecer toda a Câmara Municipal pelo trabalho aí, junto a nós, esse apoio de todos nós. Quero agradecer ao prefeito, que o nosso presidente me ligou na última sexta-feira, falando que o prefeito está à disposição, e eu não tinha dúvida disso, seu presidente. Eu tenho certeza que nosso prefeito João Gomes está sempre à disposição para lutar para as coisas que é interessante para a nossa cidade. Então, quero estar agradecendo a todos os vereadores e o nosso prefeito, e falar para a população que a Câmara Municipal não está aquém das demandas da comunidade. Todos nós sabemos que o transporte coletivo é uma das prioridades dessa Casa de Leis. Então é só isso, presidente. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Sem mais inscrito no pequeno expediente, cerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. Com o requerimento do nobre vereador Paulo de Lima, hoje nós estamos aqui prestando uma justa homenagem ao projeto Colmeia, que presta apoio aos portadores de câncer de Anápolis na comemoração dos seus 25 anos. E, para tanto, iniciando, convidando para fazer parte da mesa a senhora Ana Maria Abrão, que é fundadora e presidente desse projeto. Por favor, Ana Maria, queira tomar assento aqui na mesa. Registramos também a presença de Carla Alexandra, vice-presidente, Marli Teixeira, membro do Conselho, Cineide Agli, também do Conselho, e Vera Bittencourt, também do Conselho. Obrigado a todas pela presença. Ainda para as pontuações iniciais, solicitamos a presença na tribuna do vereador autor dessa propositura, Paulo de Lima. Por favor, vereador.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, imprensa, nossas mulheres presentes. Homenagem justa, né? A Semana da Mulher. Então, continua o mês da mulher. Então, mais do que justo a gente trazer a Ana Maria para que ela falasse um pouco, né, do projeto Colmeia, que é o núcleo de apoio e assistência ao portador de câncer. Então, aqui na casa nós já temos uma pessoa que faz parte lá, que é a nossa vereadora Miriam, que está sempre lá junto com a Ana, e todas as nossas colegas lá de trabalho, no dia a dia, né, tentando tirar um pouco de dor das pessoas que passam por esse sofrimento, que é a doença de câncer. Então, lá tem um apoio maravilhoso. Eu estive lá visitando, estive no dia da festa, eu achei raramente maravilhoso. Então, fiquei muito alegre por estar lá e ver o trabalho, Ana Maria, de vocês, que vocês desenvolvem para as famílias, principalmente para as famílias, né? Porque quando o câncer chega, é um susto danado, né? Parece que você está indo embora naquele momento. Parece que, na hora que o médico fala assim, você está com câncer, parece que não tem chão, não tem nada, né? Você fica na lua. Então, a gente sabe disso pelas notícias. A gente nunca passou por isso, mas pelas notícias de quem já passou, está aí, tem prova. Ana Maria mesmo passou por isso, ela tem testemunho sobre esse assunto. Então, a Colmeia, ela foi fundada em 1990, né? No dia 28 foi feita a primeira ata, né, Ana Maria? Depois, no dia 4, dia 3, foi o dia da festa de 1990, que foi a data de fundação da Colmeia. Então, foi uma importância muito grande para a cidade de Anápolis, porque lá temos os apoios totais. Tem mais de 100 mulheres, mais de 150 mulheres. E a maioria são mulheres, né? Tem o doutor Mozart, que sempre dá um apoio muito grande lá, e tem outras pessoas, tem outros homens. Tem o esposo da Ana Maria também, que faz um grande trabalho. Então, não é só as mulheres, mas a maioria que encabeça aquele grande serviço lá, que dá apoio a toda a comunidade, sim, são as mulheres. E, mais do que justo, né, a Câmara Municipal fazer uma homenagem à Ana Maria e toda a sua turma que está lá sempre trabalhando com você e todas elas. Então, todas elas têm o mesmo valor da Ana Maria, com certeza tem o mesmo valor da Miriam, tem o mesmo valor de outras mulheres que ajudam lá. Então, eu queria dar os parabéns mais uma vez a todas as mulheres, né, não só de Anápolis, mas do Brasil e do mundo, né. Um abraço apertado de todos nós vereadores, né, no dia importante que foi no domingo, né, que elas continuem, né, a mulher mãe, a mulher guerreira, a mãe escrava, né, a mãe preocupada, a mãe tudo, a mãe é tudo, né? Então, ela que dá o apoio, né? Eu sempre que para ter uma grande família, primeiramente tem que ter uma grande mulher junto com a gente. Então, ela que traga as orientações melhores, né? Que cria os filhos corretamente. Tem os pais poderosos que também chega junto, mas a mãe tem mais apoio, tudo isso. Então, eu fui criado com a minha mãe na minha casa. Minha mãe não trabalhava fora, então nós éramos 7 irmãos e 5 mulheres lá em casa. Eu tenho 5 irmãs, então é uma benção lá em casa. Mulher, nós temos, né? Naquela época eu não usava moda, senão eu ficava lá cheio de paninho em cima, lá, né? Que eram muitas mulheres, né? Então, mas é importante saber disso, porque você, a maioria não passava, principalmente as mulheres mais novas, né? Então, nós tínhamos muitas lá. Então, eu ficava alegre por aquilo, né? Sabia que lá em casa tinha tantas mulheres. Então, gente, brincadeiras à parte, mas a Ana Maria que vai falar mais sobre esse assunto, sobre a casa de apoio, viu, Ana Maria? À sua disposição, a Câmara Municipal está à disposição sua. Obrigado.
Por favor, Ana Maria, fale um pouco mais desse núcleo de apoio, mas é melhor ir para a tribuna. Só estaria. Eu concordo, mas para nós é melhor ela na tribuna, porque melhora a visibilidade.
Boa tarde. Eu agradeço ao vereador que deu essa oportunidade a nós do Projeto Colmeia de falar um pouquinho sobre aquele local que a gente tanto ama e tanto gosta de estar lá podendo ajudar. Em nome do presidente, eu cumprimento a todos aqui presentes. Eu começamos esse projeto, vou falar bem resumido, né? Em 1990, como foi falado, porque eu tive dois cânceres. Um, depois de 3 anos, outro. Como eu recebi assim, um apoio muito grande de várias amigas que até hoje estão lá conosco, resolvemos, então, passar essa ajuda que tivemos para outras pessoas que precisassem. Então, lá nós temos uma casa onde nós recebemos todos os pacientes carentes de Anápolis. Não importa onde o paciente trata, com quem ele trata, o importante é ele ser de Anápolis, porque é o nosso limite de podermos ajudar. E lá estão todas as voluntárias que nos ajudam, trabalhamos sempre e muito felizes agora de estar completando 25 anos de trabalho, que não foi interrompido nunca, e também sempre as mesmas pessoas trazendo outras para ajudar. É muito bom. Aqui nós temos o Anderson, que a mãe dele também é nossa voluntária, o Miguel e outras pessoas aqui, a Miriam, né, e outras pessoas também. E eu gostaria muito de agradecer por hoje, em nome das minhas amigas, das nossas voluntárias, esse poder estar aqui hoje com vocês. E convido, quando vocês puderem, nos visite para conhecer o nosso projeto, o nosso querido projeto, onde lá a gente consegue passar para as outras pessoas um pouco de dignidade, porque às vezes a pessoa nem dignidade para morrer tem. E lá nós procuramos sanar a dor, procuramos levar a eles um pouquinho mais de felicidade, de trabalho, porque a gente não é só tristeza que nós temos lá, a gente tem muita alegria também, muitas recuperações, não são todas as pessoas que morrem, né? Temos bastante pessoas que estão bem. E muito obrigada por estar aqui.
Quer alguém fazer algumas perguntas sobre o trabalho? Porque tem 12 minutos ainda, presidente.
Ana Maria, pode tomar assento à mesa? Como nós temos alguns minutos, eu gostaria de pedir a compreensão também. Vamos abrir aí a palavra para umas 2 ou 3 pessoas, para que possamos fazer alguns questionamentos, mas eu gostaria que tivesse brevidade nisso também. Em primeiro lugar, vereador Jackson Charles. Usarão a palavra Jackson, vereador Jackson, vereador Vilmar e vereador Gerri. E, primeiramente, a vereadora Miriam, que faz parte, é uma apoiadora já tradicional
desse núcleo. Uma grande admiradora, com certeza.
Por favor, Miriam.
Obrigada, presidente. Eu só gostaria, a Ana Maria Abrão, que estava falando, eu não sei se ficou, às vezes, falou de uma maneira mais concisa, mas aqueles que nos ouvem, que assistem ao trabalho das mulheres, é um grupo de mulheres que fazem trabalhos manuais, é dividido em 2 grupos. Um atua na casa da Ana Maria, trabalha dentro da casa dela, fazendo trabalhos manuais, para que possam ser vendidos e revertidos em dinheiro, é o bazar. Elas trabalham também, tem uma festa junina, que é tradicional na nossa cidade, uma vez por ano, que ajuda com que elas comprem medicação, elas compram alimento, porque o que elas recebem não supre. A medicação para os pacientes com portadores de câncer hoje é uma medicação muito cara. Então elas trabalham para ajudar que as portadores de câncer carentes fazem uma triagem, a pessoa não tem condição financeira, elas compram passagem para a pessoa ir para Goiânia, elas ajudam no pagamento da consulta, elas abraçam aquela pessoa. Você já imaginou? nós, quando temos um diagnóstico dessa envergadura, nós já levamos susto. Mas nós temos o dinheiro para comprar, para comprar o alimento, para comprar a medicação, para pagar um bom profissional. E aquela pessoa que não tem nada? Que depende da rede SUS? E que mais que nem a passagem de ônibus tem como pagar para ir atrás de um hospital em Goiânia quando precisa de atendimento. Então, essas senhoras, elas fazem trabalhos manuais, doam do seu dia a dia, correm atrás de alimento, que às vezes a pessoa tem um dinheiro para... Às vezes você consegue dar o remédio, mas a pessoa tem que comer também. Ela vai até explicar os medicação, né? Que precisa da pessoa estar bem alimentada, né, Ana? Para ter uma reação. Então, elas ajudam nisso. É um trabalho voluntário muito bonito, que abraça as pessoas necessitadas da nossa cidade. E eu só tenho elogios a fazer. Eu conheço a Ana há alguns anos nessa luta, né, Ana? E eu só tenho elogios a fazer. Eu acho que essa casa ajudou você. Nós ajudamos a registrar o núcleo em 95. No ano 94, 95, o núcleo foi registrado como uma associação. Então, eu só tenho elogios, só queria deixar esclarecer, que eu não sei, ela não falou essa parte, e se ela quiser complementar também, mas é de tirar o chapéu. Mais e mais mulheres como a Ana, como as amigas dela, são necessárias em todos os sentidos da assistência social do município. Então, infelizmente, se o governo faz a parte, não é criticando o nome de A ou de B, se o governo faz a sua parte, as pessoas da sociedade têm que fazer. Obrigado.
Palavra, vereador Jackson.
Obrigado, presidente. Eu, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a dona Ana Maria pelos 25 anos de existência do projeto Colmeia. Eu conheci o projeto Colmeia por intermédio da Maria Angélica, esposa do meu amigo Mozart Soares, enquanto eu exerci a função de diretor de turismo na Prefeitura Municipal. Nós tivemos o prazer, naquele período, de estar contribuindo e sendo parceiro do Projeto Colmeia, inclusive pela visitação que lá fizemos e vimos a importância do trabalho que é desenvolvido. Tive o prazer de assistir algumas palestras que foram ministradas lá e os eventos nossos, da diretoria de turismo, todos nós, eventos que nós criávamos, o mecanismo de arrecadação de alimentação, nós mandávamos para o projeto, porque realmente precisa de muita ajuda, é muita gente carente, e vale a pena realmente, é uma satisfação pessoal poder contribuir com um projeto maravilhoso e um trabalho incondicional que é feito por essas voluntárias para a existência dessa casa, que como a senhora muito bem diz, é o local que abriga as pessoas que estão se sentindo totalmente desamparada, sem teto, sem o corrimão para segurar. O projeto Colmeia faz esse papel muito bem. Então, na verdade, eu queria mesmo era cumprimentá-la pelo seu trabalho, pelo trabalho de todas as pessoas que o ajudam nesse projeto, todos os colaboradores, todos os voluntários, da direção de uma forma geral, e também as pessoas que precisam desse atendimento, porque com certeza elas também se ajudam uma a outra no dia a dia, no cotidiano ali, trocando experiências de uma pela outra, e eu acho que isso aí é muito importante, e com certeza Deus está vendo esse trabalho belo que vocês estão fazendo, e com certeza ela verá e saberá recompensar esse trabalho que vocês fazem maravilhoso. Muito obrigado e parabéns mais uma vez.
Obrigado, vereador Jacques. Com a palavra também, vereador Vilmar. Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Ana Maria, parabéns a você e a todas as suas companheiras que abraçaram esta causa. Eu, fui contemplado com a palavra da vereadora Miriam, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. A senhora estava falando e eu escrevendo aqui alguma coisa, eu não deu para entender bem. O atendimento é só para as pessoas de Anápolis ou pessoa também de fora? De Anápolis, só para as pessoas de Anápolis. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, parabéns às pessoas que estão com você, colaboram com você. Parabéns, obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador.
A vereadora Miriam está perguntando quanto à quantidade de pacientes. Número de pacientes varia muito. Porque morrem muitas pessoas e se cadastram muitas pessoas todos os dias. Então, nós já tivemos, assim, 340 pacientes, em torno de 300 a 400 pacientes, né, atendidos.
Com a palavra também, vereador Gerry.
Eu quero parabenizar todas as mulheres, a pessoa da Ana Maria, e dizer da satisfação, né, de ver que as mulheres vêm vencendo barreiras, preconceitos e vêm somando positivamente na nossa sociedade. E dizer da satisfação também de ver quanta sensibilidade há, né, nas mulheres, e especialmente a você, Maria Ana Maria, né, por trazer, né, consigo essa vontade de ajudar outras pessoas, né, que estão vulneráveis, que estão sensíveis por uma doença tão, vamos dizer assim, maldita, né, que todas são, mas essa, pela a sua forma agressiva, né, que ofende as pessoas, vocês têm essa sensibilidade de acolher, de buscar soluções para essas pessoas. Portanto, quero te parabenizar e perguntar apenas se o município, se o Estado, nós sabemos que é filantrópica, que é voluntária, se o município tem uma contrapartida, tem ajudado essa entidade, se tem uma ajuda também por parte do governo. Muito obrigado. Mais uma vez, que Deus te abençoe e te dê vida e saúde para continuar esse projeto.
Obrigado, vereador Gerry.
Olha, desde que começamos, a gente sempre procura, né, assim, uma ajuda, porque realmente é muito difícil. Tivemos, desde o começo, como o local onde nós trabalhamos foi doado pela Lídia Quinã, mas dela, né? Foi uma doação dela e própria. E outras pessoas também. O prefeito, quando a gente solicitamos, todas as épocas, eles não têm nada assim, R$100 ou R$200 ou uma quantidade X, uma mensalidade, não. Mas nós temos ajudas durante a festa junina. Tem um estacionamento que é dividido entre nós, né? E a gente, assim, não busca tanto isso, mas sempre somos oferecidos alguma coisa do governo.
Também, né, com a palavra, o vereador Miguel Marrula.
Obrigado, presidente. Dona Ana Maria, que com maior prazer e liberdade eu chamo a senhora de tia Ana Maria há 35 anos. Muito obrigado. Eu desejo toda a felicidade do mundo para a senhora, que eu a conheço pessoalmente. E a pessoa que planta o bem, ela colhe o bem. E eu tenho certeza que a senhora está colhendo bem e transmitindo o bem para aqueles pacientes. Eu conheço o trabalho da senhora, das suas colaboradoras que estão com a senhora, e que Deus continue dando saúde para a senhora e suas colegas para manter aquilo lá em pé, e dando vida e saúde a todos que lá precisam. Um grande abraço no coração da senhora.
Para finalizar os apartes dos vereadores, Maurão, vereador Maurão do INPS.
Senhor presidente, eu quero que nem parabenizar, quero louvar a atitude da Ana Maria, toda essa equipe dela. E quero perguntar a ela, e parabenizar o vereador Paulo de Lima aí, por essa atitude. Eu, há muito tempo nessa casa aqui, eu sinceramente, eu desconhecia Eu nem sei aonde o endereço do projeto Comé, eu gostaria depois que você falasse o endereço. Porque, veja bem, nós estamos no mundo que essa bendita ou maldita doença, só que eu já perdi 3 bons amigos que passou por esse parlamento, doutor Cláudio, Edson e também doutor Joaquim. Essa doença, ela não vê sexo, nem vê cor. Ela vem para arrebentar o cidadão ou a cidadã. Hã? Realmente, Vamibar. Então, pedi 4 colegas aqui. E tem grandes pessoas aí, né? Eu mesmo perdi minha irmã com 29 anos de idade. Com essa bendita ou maldita doença. O médico abriu ela, falou, Mauro, não precisa vender lote nem patrimônio. Infelizmente, é o mundo que nós vivemos. Então, eu quero louvar vocês. E eu quero saber de vocês, se é uma ONG, e se não for uma ONG, sei lá, transforma em ONG essa atitude louvável que vocês têm, manda um projeto de lei para essa casa aqui, para um benefício que nós fazemos aí, utilidade pública, e divulgue mais o trabalho de vocês nas emissoras de rádio. Eu posso até abrir espaço para vocês em algumas emissoras de rádio. Isso é muito bom, isso é muito importante, esse trabalho de vocês, para alguém saber. E as doações, vou dar uma sugestão, quem sou eu, estou dando uma sugestão, que vocês, eu acho que não recebem doação, e se for, é poucas pessoas. Distribuem todas as padarias, todos os açougues, todos os comércios, sacolão, uns porquinhos assim, já tem? Mas eu não vejo, aonde eu compro eu não vejo. Eu vejo lá em Goiânia, no Hospital do Câncer. Não tem, né? Eu acho que não tem. Já tem uma do Hospital do Câncer, Dinamélia? Tem do Hospital, aqui, essa atitude de vocês. Então, projeto Colmeia. A gente, se eu pôr uma moedinha de 1 centavo, o outro põe, de grão em grão, galinha de papo, para vocês terem uma doação. Que esse projeto de vocês, o governo tem que ver isso, governo municipal, estadual e federal. Então, isso é muito importante, não só para a cidade de Anápolis, mas para toda a coletividade. Então, isso é muito importante. Parabéns vocês por essa atitude. E divulgue mais o endereço de vocês. Se a gente puder, a gente faz alguma doação, vai a alguns empresários e manda algumas doações para lá. Que vocês são realmente... não é médico, mas é mais do que médico, lutando para essa bendita e maldita doença. Só isso. Inclusive, nossa presidenta tem esse problema. Não foi sanado, mas tem. Então, realmente, é complicada essa doença.
Obrigado, Mauro. O vereador autor da propositura do convite, tem mais alguma pontuação?
Eu só quero deixar o endereço, que a sede própria, né, fica na rua José Netos Paranhos, quadra 65, lote 13, ao lado do Abrigo dos Velhos, que, né, o antiguíssimo Abrigo dos Velhos, que também faz um grande trabalho em Anápolis. Maria, mais uma vez, né, que Deus abençoe você e todo o pessoal lá que trabalha com você. E eu quero também dizer, presidente, que a prefeitura, como ela diz, já faz a parte dela. Se a gente ficar botando prefeitura muito dentro das coisas, querendo verba de prefeitura, acaba dando zebra. Então é melhor fazer do jeito que está caminhando, que está dando certo.
Presidente. Obrigado. Obrigada. Ana Maria, mais alguma consideração final?
Ela quer fazer uma consideração.
Então, por favor, Ana Maria.
Olha, minha consideração é para me desculparem o jeito de falar. Eu não sou, assim, não tenho nada de oratória, esqueço muito. Então, eu gostaria que vocês visitassem uma, duas pessoas. Eu converso bem, mas quando tem um plenário, para mim é muito difícil. Eu esqueço tudo, é muito difícil. Pois é, pode ser também, né? Então, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade em nome de todas as voluntárias que estão aqui ou não. E voluntárias não são só as minhas amigas, são as amigas do projeto. Então, todas serão muito bem-vindas e todos também, né? Que não são só mulheres, são homens também. Muito obrigada.
Obrigado, Ana Maria.
Presidente, um minuto. Briga comigo, não, eu brigo todo dia. Só para esclarecer, o projeto ele não recebe nenhuma verba mensal da Secretaria de Saúde, da Secretaria do Estado. É uma luta deles conseguirem uma verba mensal no mínimo de R$5.000 todos os meses para compra de medicação, principalmente para uso da medicação de próstata. A medicação masculina é muito cara. Então, é uma luta dele que nós podíamos acampar e ajudar, que a Prefeitura pudesse ajudar com R$5.000, R$10.000, vai resolver a situação de muitas vidas que elas ajudam hoje. Obrigada.
Ana Maria. Eu gostaria que a senhora... Temos uma singela lembrança a oferecê-la aqui. Gostaria da presença do vereador Paulo de Lima e doutora Dinamélia para entregar um certificado. É, Miriam Garcia e professora Geli, as mulheres homenageadas de ontem, anteontem, quinta-feira, todos os dias.
Pessoal, é o certificado da Câmara Municipal. Eu vou dar para a Miriam em homenagem a todas as mulheres, que a Miriam faça a leitura, igual ela sempre fez muito bem.
Obrigada. Certificado, a Câmara Municipal de Anápolis concede o presente certificado de honra ao mérito à ilustríssima senhora Ana Maria Abrão, participante ativa na construção da história no Núcleo de Apoio e Assistência aos Portadores de Câncer de Anápolis, Projeto Colmeia, que completa 25 anos de fundação. Anápolis, 9 de março de 2015, assinado pelo presidente Eliseu José Borges e vereador Paulo de Lima.
Suspendemos a presente sessão por 2 minutos para os cumprimentos finais à senhora Ana Maria. Turno do vereador Gley Martins, que vai dividir seu horário com o vereador Jerry. É cabeleireiro. Uso da palavra dividido por até 10 minutos para cada orador. Jerry Cabeleireiro vai iniciar.
Senhor presidente, nobres pares, quero fazer uso dessa tribuna, em primeiro lugar, na pessoa da vereadora Geli, homenagear aí todas as mulheres desta casa, as mulheres do cerimonial, as mulheres que trabalham nessa casa de leis, as mulheres da mídia, né, dos jornais, as fotógrafas, e todas as mulheres anapolinas, e as mulheres que me aturam, né? Que é a minha esposa, minhas filhas, a minha mãe e minhas irmãs. Deus possa abençoar todas as mulheres. Nesse momento, que a mão dele esteja estendida a todas as mulheres. Porque foi em uma mulher que ele confiou, né, o seu filho que viesse a esse mundo. Portanto, a missão da mulher é uma missão muito bonita. Parabéns, Geli, parabéns a todas as mulheres do Brasil. Senhor presidente, eu estive conversando com o doutor Luiz Carlos a respeito dos PSFs, especial a uma unidade que foi feito um estudo, né, projetou-se, fez assinatura da ordem de serviço e esse PSF ainda não decolou, não começou a construção. Em primeiro momento, senhor presidente, eu gostaria de falar aqui da minha indignação, senhores pares, da forma que é feita a licitação, das pessoas que usam, Marrola, de empresas sem estrutura, só no papel, que entra aí num certame aí, licitatório, e que sem escrúpulo nenhum, concorre uma licitação, ganha essa licitação e depois não tem competência para construir o prédio ou a obra, tocar a obra a que foi que foi ganha, né, nesse processo de licitação. Que é o caso, hoje especificamente, vereador Landim, do PSF lá da Vila Norte. Aí fica em descrédito essa casa, porque a população nos vê, vereador Mauro, como um representante legítimo. Olha, vereador, você podia reivindicar para cá mais uma unidade, né? Nós estamos aqui com um posto de saúde só, nós precisamos de mais uma unidade, e você, nas melhores das intenções, para mostrar a que veio, faz o requerimento, leva até a secretaria, o secretário, com a melhor das boas intenções, com a melhor boa vontade, atende o seu pedido. E aí, a empresa que ganha essa licitação faz ali um estudo e detecta ali um problema no solo, mas com uma desculpa para enrolar, né, esse processo, ganhar tempo, mas enquanto na realidade ela não tem competência para tocar essa obra, que é o caso da PIR. E aqui eu quero falar que, por conta dessa irresponsabilidade, a população não tem conhecimento da gravidade desse problema. E fica ali imaginando, fala, por quê? Por que que o prefeito veio aqui, assinou uma ordem de serviço, né, fez aquela festa toda e a coisa não acontece? Realmente fica em descrédito a administração, fica em descrédito o secretário, né, que tem lutado para que a população de Anápolis tenha uma saúde, né, que merece. E esse posto de saúde, esse PSF, já vem se arrastando aí há mais de ano. Já era para estar inaugurado. E por causa desse processo licitatório, que as empresas, eu acho que não são fiscalizadas da forma que deveria, entra nesse processo, ganha e não faz a obra. Aí vem para se fazer um outro processo licitatório, leva mais algum tempo, né, para que monta todo esse processo. E, na realidade, quem perde é a população, que está ali precisando de uma atenção, está precisando de mais estrutura na área da saúde, e uma empresa dessa vem e bagunça todo o sistema, todo o processo, e simplesmente abandona a obra. Eu conversei com o Dr. Luiz Carlos, e ele me falou que está chamando a segunda concorrente. Olha só, o que essa empresa... O atraso que essa empresa causou para essa construção, né, para essa unidade básica de saúde, que já podia estar operando, e lamentavelmente ainda vai começar, talvez essa semana, porque está sendo chamada a segunda concorrente. E digo mais, a forma que eles têm de embromar a gente, de embromar essa casa, porque eu conversei com o Dr. Luiz Carlos, e ele convidou esse cidadão, é o senhor
uma parte, vereador.
Um momento. Eu estou usando 10 minutos só, eu acho que não dá. É o senhor Rumão, que é o diretor dessa empresa. Então, eu digo uma coisa para vocês. Ele convidou, o doutor Liscardi me falou que convidou, para que nós, eu, representando essa casa, o doutor Liscardi, a administração, e lógico que ele é o titular da pasta da saúde, que nós fôssemos lá no PSF para que pudesse mostrar, né, a situação, o porquê desse imbróglio, e desenrolar de vez isso. E essa casa tivesse a oportunidade de mostrar para a população a real situação, o porquê que essa obra não se inicia. Mas, lamentavelmente, segundo o doutor Luiz Carlos, ele não quis, né? Prometeu que iria e tal, e enrolou, e agora saiu do processo e entra, provavelmente entra a segunda colocada aí, né, que a segunda concorrente entra para fazer. Eu quero aqui fazer um apelo muito grande para que as empresas que entrassem nesse processo de licitação aqui tivessem mais responsabilidade e que nesse momento tivessem uma fiscalização diferenciada. Se tem condição, participa do processo. Se não tem, não entra aí para poder atrapalhar, entendeu? Para atrasar as obras do nosso município. Porque, na realidade, senhor presidente, fica em descrédito, né, toda a classe política. As obras de Anápolis não funcionam, não andam. Mas por quê? Existe a dificuldade natural, né, porque requer questões de compra de material, requer contratação de funcionários, isso tudo é demorado. Agora, que a empresa que vier para o nosso município participar de um certame aqui, que tenha competência e que tenha mais respeito, né, com o nosso município, para que se ganha uma obra, uma licitação, que tenha condição de fazer. Não vem embromar, não vem enrolar o povo anapolino, não. Porque nós não vamos aceitar isso mais. Então, eu gostaria, inclusive, que essa casa tivesse, eu não sei aí, me perdoe, se tem essa prerrogativa, pelo menos, de acompanhar esse processo. Uma vez que nós aqui somos limitados, vereador Sargento Pereira, a requerimentos e a títulos. Então, essas alterações na lei orgânica do município, ela tem que acontecer. Tem que dar mais condição dessa casa participar dos processos, né, que diz respeito aí às demandas e às necessidades do nosso município. Infelizmente eu tinha um outro assunto, mas o tempo foi muito pouco. Quero agradecer aqui o vereador Gleimo por ter cedido aí os 10 minutos, uma vez que, né, graças a Deus, né, essa casa tem abordado vários temas e o tempo tem ficado curto mesmo. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Passou nessa casa aqui uma proposta semelhante de coibir esse tipo de empreiteira para que não executem mais obras. E o nosso não executem mais obras no nosso município. E o nosso prefeito João Gomes, como é um oriundo da iniciativa privada, tem o mesmo pensamento. Com a palavra agora, vereador Gleim Martins.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, cumprimentar aqui a bancada feminina, professor Gelia, Dinamélia, a Miriam está presente, cumprimentar o maestro Vando, suplente do nosso PTN, seja bem-vindo à nossa casa, maestro. Senhor presidente, o assunto que nos traz aqui, vou dar uma parte para o vereador Mauro, porque não teve a parte do vereador Gerri. Dá a oportunidade para o vereador Mauro falar um minuto.
É só para não sair do tema, eu quero aqui dizer para o orador aí, antes de você, o Gerri, que isso é falta de planejamento. Olha, não é só os postos de saúde, não. Do Parque Iracema, vereador Gerri, também está com esse problema lá. Firma ganhou a licitação, fez uma fundação e desapareceram. Na sua região, não, vereador. 3 aniversários vai fazer, que é centro esportivo lá do bairro Antônio Fernandes. Eu desafio qualquer um dos senhores aqui, atravessa aqui, vai aqui na praça, a câmara aqui, vê se tem trabalhador aí. Se tiver 2, 3 pessoas, um prédio de quase 18 milhões, 18 milhões. Era para ter aí, mas no mínimo uns 70, 80 trabalhadores. Estão enganando, diz que vai entregar dezembro. Eu duvido se vai entregar. E é o dinheiro que está indo. Aqui, nessa construção nossa aqui, ó. Fez se está aí. Vai ver se tem trabalhador agora. É horário, que hora que é agora? Vai aí. Às 16 horas e 20 minutos. Vai ver se tem trabalhador. Estão brincando. É falta de planejamento. E é um prédio que quase 18 milhões, Pedro Maria. 18 milhões do cofre público. Então, realmente, se tivesse boas intenções... Está enrolando. Está enrolando igual aí o que o novo vereador dizia. Não é só na saúde, não. É na infraestrutura toda. Pega-se a licitação, pega-se o dinheiro, põe no bolso, você sabe que ele recebe um pouco adiantado, 30%, 70%. Está enrolando todo mundo. Vai aqui agora no prédio da Câmara, vê se tem uma proteção. E não tem. Tem 5, 6 pessoas de manhã, e quando é depois de meio-dia, vai embora e bye, bye. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Vossa Excelência tem razão. Eu ia até falar também do complexo esportivo lá. Vossa Excelência disse lá da Alexandrina, a gente mora bem próximo, pastor Vilmar Silvestre. A cobrança é muito grande. Já se passou do prazo de entrega há muito tempo já e não se termina aquilo ali. Está se arrastando. Está devagar, mas acredito que vai dar certo. Conceda a parte, vereador Alberto.
Obrigado, vereador Guilherme. Eu queria só também comungar aqui com a satisfação. E no Tropical também, no final do ano passado, estava previsto o término da uma construção na Unidade Básica de Saúde. Isso, então, vem trazendo desconforto a nós, legisladores. Porque na época esteve lá o prefeito falando que os inícios da obra estava previsto, então, o término, estava tudo certinho, a placa está até hoje lá. Então, a gente fica numa situação difícil, sendo questionado. E quando é que essas empresas, então, formularam a intenção de não complementar essa obra? Foi agora? Ou já tem 3, 4, 5 meses atrás? Então... A demora também está administrativamente. Já que tomou conhecimento que a empresa não teria condições, porque achou que o montante seria pequeno, então já buscasse uma solução mais rápida possível e desse uma resposta àqueles que precisam dessa resposta, que é a sociedade e nós aqui que levamos a toda a nossa comunidade essas informações. Deu a palavra.
Obrigado, vereador. Eu também ia abordar esse assunto, não sabendo que o vereador Jair ia falar, a respeito... daquela empresa que tem feito aquela obra, presidente. Fez a obra da universitária e está fazendo a obra lá da JK. Aquela situação ali, pastor Márcio Silvestre, não termina nunca. É um Deus nos acuda ali na rua da Asa Nicolau Bitar, ali próximo à JK, ali próximo à Sovepan. Ali o Fábio, lá o Bené, tem me cobrado, tem ido lá, diretamente lá, indo lá, visto o problema que está aquilo lá. É uma empresa que ganhou licitação, não termina, a parte mais complicada que foi o asfalto, eu, o vereador Sargento Alberto, estivemos lá, fizemos uma gestão lá, brigamos muito lá com o pessoal lá, levamos o secretário em loco, o Leonardo esteve em loco lá, viu a dificuldade das pessoas, vereador Miguel, em relação ao Natal, final do ano, não podia nem ter as suas casas, e aí foram lá, fizeram o asfalto, agora o término que é as bocas de lodo, a captação da água, está lá aquela complicação. Então, é umas empresas também que ganham a licitação, às vezes não tem condição de terminar, vereador, professor Geli, e fica demorando, protelando, e as pessoas ficam revoltadas, e o dinheiro está indo embora. O vereador o vereador Pedro Mariano, falou agora ali uma coisa muito importante. Ele disse que o Bretas iniciou bem depois da nossa construção, que já está praticamente terminado. Então, é complicado. Será que o dinheiro deles vale mais que o outro?
Parte,
e é 18 milhões, igual o vereador Mauro disse, 18 milhões na construção dessa, está se arrastando até hoje. Então, é muito complicado, a gente fica preocupado, a gente fica olhando essa situação, e a gente fica difícil ver, dar até uma resposta para a população. A população nos cobra, nos pede, e nada consegue, até uma resposta plausível para dizer... Ó, gente, está acontecendo isso, cada dia acontece uma situação diferente, acontece uma situação que vem tirar. Quando a gente preocupa, vai lá, busca uma resposta, surge outra. Então é complicado. O certo é que essas empresas não possam ganhar mais, participar mais e possam terminar suas obras. Porque a população não pode ficar sofrendo da forma que está. Outro assunto que eu trago nessa tribuna é... Esse final de semana, nós conversando lá na região da Alexandrina, que através, a respeito desse requerimento que nós apresentamos, essa solicitação do CMTT para fazer essa intervenção lá da universitária, a gente começou a passar para a população, vereador Pedro Mariano, mostrar, levar a conhecimento da população a respeito disso. E hoje nós fizemos o nosso gabinete, através do pessoal lá, nós tivemos lá um pouco, andando lá nos comércios. O pessoal aceitou de bom grado, ao momento assim, que apresentamos, todos aceitaram, viu a importância,
a dificuldade que hoje tem de se entrar na Alexandrina, naquela região, sendo que ali poderia dar uma intervenção simples, barata, para resolver um problema aqui, inclusive do complexo Antônio Fernandes. Quando inaugurar aquele complexo, vereador Mauro, ali vai ser muito visitado. As pessoas adentrar pelo bairro por ali vai ser meio complicado. Então, é uma opção que já deveria ter feito há muito tempo. A gente levou essa sugestão ao CMTT e tivemos lá hoje colhendo assinatura, conversando, mostrando para as pessoas. A maioria das pessoas sentiu importante, que aguarda ansioso essa obra, essa intervenção do CMTT, da Secretaria de Obras, para que possam fazer o mais rápido possível isso lá. E também, no dia de 11 de ontem, no sábado, nós apresentamos, assinado por todos os pares, a moção de aplauso ao Ministério Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis, na pessoa do pastor Clarimundo. E no sábado foi a grande festa, o dia todo, ali na matriz das Assembleias de Deus, na Praça da Bíblia. Nós tivemos lá, teve o Weber Mamed, estivemos lá naquela festa. Nós podemos apresentar, vereador Mauro, entregar a moção de aplausos assinada por todos os vereadores presentes, todos os vereadores dessa casa. O pastor Clarimundo pediu para trazer um abraço ao presidente, a todos os vereadores. Estávamos ali representando a Câmara Municipal, um ministério, uma igreja genuinamente anapolina, que abriu portas até no exterior, tem igreja no exterior. Então, o pastor ficou tão feliz, com toda a congregação estava lá, tinha centenas de pessoas lá. Nós entregamos uma placa também, em homenagem aos 75 anos do Ministério, em nome da Câmara Municipal. Então, assim, a gente pode ver a importância dos templos religiosos que tem em Anápolis. A gente vê que na época de carnaval, a cidade, a criminalidade da cidade cai, diminui. Interessante que em outras cidades aumenta e aqui diminui. Aqui a cidade fica pacata, a cidade fica tranquila, justamente por essa quantidade de templos evangélicos, católicos, que tem essa cultura cristã. Então, Anápolis é do Senhor Jesus, Anápolis é cristã, Anápolis é uma cidade que tem buscado estar na presença de Deus. Esses dias, o bispo esteve aqui, Dom João Wilkes, falando para nós. Então, a gente vê o tanto que é importante nós morarmos numa cidade cristã, uma cidade que tem abraçado o Evangelho, tem abraçado as coisas de Deus. Então, eu só trago aqui o abraço do pastor Clarimundo, de toda a Igreja Assembleia de Deus. Está ali, estavam todos os pastores do ministério, as pastoras, os membros, os obreiros. Então, todos ficaram felizes e mandou um abraço para todos os vereadores. Parabenizando a todos os vereadores pelo reconhecimento, pelo aplauso, a moção de aplauso que todos nós aprovamos aqui, em deferência ao Ministério, à Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, essa grande igreja que tem 75 anos de existência. E que com 75 anos de existência tem contribuído muito para o crescimento e o desenvolvimento do nosso município. Então, nós só temos que agradecer ao pastor Clarimundo, ao Ministério de Anápolis e todas as igrejas que têm contribuído com o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Trago um abraço aqui do pastor Clarimundo e devolvo a palavra.
Mande também o nosso abraço ao pastor Clarimundo, que foi meu professor nos anos 70 no Colégio Einstein. Que Deus o abençoe. Continue abençoando. Com a palavra agora, pastor Vilmar Silvestre.
Senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, imprensa presente, boa tarde a todos. Senhor presidente, antes do assunto que eu trago a esta tarde, a esta tribuna, eu gostaria de fazer aqui algo muito importante. Eu quero parabenizar os dois oradores que me anteciparam. Não vou citar nome para que não tenha aquele negócio de réplica. Porque é o seguinte, o assunto que foi trazido aqui é muito importante. Porque passa para a população que a culpa das obras está parada, não é de planejamento não, é lei. Faz-se uma licitação, ninguém pode dizer, olha, você não pode participar, você não pode. Precisa existir uma lei, Marrula, que proíba isso. Mas qualquer empresa que estiver apta a participar, ninguém, nenhum poder pode proibir a empresa de participar da licitação. Agora, quem ganha e assume a responsabilidade não tem competência para terminar. Com relação ao Bretas, o vereador Pedro Mariano, com relação ao Bretas, vereador, o senhor tem razão, só que o Bretas escolhe quem ele quer para fazer a obra dele, que não é o caso da prefeitura. Com você da palavra, Geli.
Obrigada, vereador. Eu tentei falar com os dois oradores que me antecederam, mas não foi possível, e respeitei o tempo deles, que era apenas de 2 minutos. Mas verdadeiramente o vereador Jerry, ele foi muito feliz na colocação dele, quando ele manifestou a responsabilidade das empresas quando elas ganham a licitação. E o poder público, sem dúvida nenhuma, fica nas mãos dessa empresa. E o que nós precisamos acompanhar, vereador, são essas medições. E eu tenho certeza que eles não estão recebendo sem a medição devida. E que eles realmente enrolam. Eles enrolam o caso, como o vereador citou, do postinho do setor tropical. Eles queriam, antes mesmo de iniciar a obra, eles queriam um aditivo. Um aditivo, Jackson, para o valor antes mesmo de começar as obras. E depois eles queriam que a prefeitura pagasse mesmo as tábuas que eles colocaram para fechar o local ali. Não começou a obra até hoje e foi chamada a segunda empresa para poder começar. E parece-me que ainda está com problema, ainda não verifiquei segundo a segunda empresa, porque tem os tempos, o prazo legal, o prazo que a lei exige para aguardar, que tem todo um procedimento para poder excluir aquela empresa que ganhou a licitação. Então, sem dúvida nenhuma, acho que não é falta de planejamento, são as empresas mesmo que ganham as licitações e prende o serviço, prende em relação às obras que eles estão executando. Então, nós temos que acompanhar, sem dúvida nenhuma, mas é bom que a população saiba que não é responsabilidade só do poder público, mas as empresas que ganham e que existe uma legislação específica para isso. E lembro os colegas que tem um projeto, como o nosso presidente falou, em tramitação dessa casa, de autoria do vereador Hamilton Filho, que por certo vai nos dar um amparo maior. Então que nós tenhamos, nos debrucemos nesse projeto, para que ele venha virar lei e que ele possa nos dar uma segurança maior quanto às empresas que participam das licitações em Anápolis. Obrigada, vereador.
Obrigado, vereadora. É interessante isso. É interessante o que você diz. Hoje o município não pode proibir nenhuma empresa de participar de licitação. É lei. Aí nós não temos como agora. Depois que for, né, criada uma lei, como já tem o projeto aí na casa, e for feita essa lei, criada essa lei, sancionada pelo prefeito, aí é uma outra história. Pedro, 1 minuto, por favor. 1 minuto.
Pastor Vimar, eu vou breve. O senhor vai fazer um concurso aí, tem um edital lá que... ser professor. Eu não posso fazer um concurso professor porque eu não tenho pedagogia. Agora, tem que ter norma na licitação. Me desculpa a expressão. A licitação, a gente vê aí, me desculpa a expressão, tem que ter norma. E quando tem norma, que uma empresa vai fazer uma licitação, ela tem que ter pelo menos 50 funcionários da onde quer ir lá saber como é a sede, que ela tem um maquinário, que ela tem isso, para a construção daquela obra. Norma tem jeito, falta é ter boa vontade, ter sinceridade nas licitações. Não está tendo, devolvo a palavra.
Vossa Excelência tem razão, Pedro. Porém, o seguinte, traz-se um papel, apresenta o papel. A prefeitura, nenhum poder público tem autonomia para ir lá fiscalizar a empresa e dizer, não, esse você está mentindo, esse documento seu é mentiroso. Não tem como. Vai pelo papel que recebe, ele participa, ele apresenta a documentação. Na documentação ele está correspondendo todas as exigências da licitação. Agora, depois, que é o caso da Alexandrina, ele pega a empresa, aí já não tem funcionário, não tem maquinário, aí é o seguinte, tem que deixar essa empresa fazer uma outra licitação, que é lei, e isso leva muito tempo. Vereador Marrolo, 1 minuto, por favor.
Obrigado, vereador. Eu acho que o senhor foi muito feliz mesmo na colocação, juntamente com a professora Geli, o Jerry. Essas empresas, elas apresentam documento. Documento, como diz, papel aceita tudo. Claro. E a comissão de licitação do município, ela é obrigada a acatar sim.
Claro, claro.
Então a própria prefeitura, eu acredito, fica muito limitada na execução dessas demais. E nós pagamos os erros pelas incompetências dessas empresas.
Com certeza.
Por lei, a lei 8666, por lei, toda empresa ainda pode estruturar, ela pode pedir um aditivo de 25%, isso é lei. Então, se ela pede o aditivo, se ela conclui ou não, aí a segunda colocada é chamada. Nós temos que saber o seguinte, a segunda colocada ela é chamada. Obviamente, ela vai ter que executar pelo preço dela. Se ela é segunda colocada, ela perdeu no preço. Então, também é mais um problema, nós temos que ver se ela vai dar conta de executar. Caso contrário, eu acho o seguinte, é muito fácil a pessoa hoje fechar uma empresa e abrir outra. Então, eu não sei qual a jurisprudência, que o município, então, entre na justiça contra o CPF do dono da empresa. Para tomar as providências, nós pararmos de sofrermos pelas incompetências dessas empresas que vêm fazer obras, acho que nem só aqui em Anápolis, em todo o Brasil. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, você contribuiu muito. Eu gostaria também, vereador Marrulo, de dizer o seguinte, um outro detalhe muito importante. Faça uma licitação, a empresa A ganhou a licitação. A empresa B foi a segunda classificada. Olha só que interessante, senhor presidente. Só que a empresa A inicia-se a obra e fica aí 3, 4, 5, 1 ano embromando. Quando esta empresa sai de cena, a segunda colocada, evidentemente, que ela não vai assumir, porque os valores que ela mostrou já estão defasados. Aí a lei exige o quê? Que seja feito uma nova licitação. Isso aí vai 3 meses, 4 meses, 5 meses, e a nossa população precisa saber disso. Nós não podemos, senhores vereadores, usar essa tribuna e culpar alguém dizendo, olha, a culpa é só de fulano. Não, a culpa é de muita gente.
Opa,
já parabenizei o vereador, os dois que me antecederam, para não ter réplica, os dois que me antecederam, porque realmente eles foram felizes. É isso mesmo, a incompetência está nas empresas. Agora, a prefeitura não tem poder para punir essas empresas. Isto é uma lei federal. Agora, dentro do projeto do vereador Hamilton, nós podemos criar, sim, dentro do nosso município, aí o que o vereador Pedro falou, colocando exigências para que a empresa participe, né, da licitação no município de Anápolis. O meu tempo, eu não entrei no meu assunto ainda. Jacques, por favor, um minuto.
Na verdade, eu quero só contribuir e esclarecer alguns fatos. Eu quero discordar da fala dos vereadores que antecederam quando diz que o papel a prefeitura é obrigada a aceitar. Não, ela não é obrigada a aceitar. E ela pode não, ela tem a obrigação de averiguar em loco se a empresa realmente existe e se ela tem aquele equipamento essencial para a execução do trabalho. O vereador Mauro outro dia mencionou aqui, relembrou uma ação minha, que eu fui lá em Brasília fiscalizar uma empresa que ganhou, mesmo indo lá, vendo a empresa e os equipamentos, ela ainda está fazendo serviço mais ou menos, que é a empresa de tapa buraco, que é a GW. Eu estive em Brasília para verificar se a empresa existia, se aqueles maquinários existiam. Com relação à negativação, a prefeitura pode sim negativar, independente da lei do vereador Hamilton, já, a lei 866 já dá o direito daquela empresa que não cumprir a prefeitura negativar. Eu, inclusive, vou apresentar um requerimento, vereador, para o setor de licitação, solicitando que encaminhe uma correspondência para a Câmara Municipal para informar todas a data, hora e local dos certames, para nós, vereadores, podermos ir lá no dia do certame, inclusive, para verificar em loco e ver... Porque, na verdade, é o seguinte, a pessoa inteligente, bateu o olho, sabe quem que é malandro e quem não é. O malandro, você vê na testa dele, está escrito, é malandro. Para nós podermos, inclusive, ajudar o executivo nesse sentido. Acho que nós podemos contribuir muito. Eu tenho essa disposição, vou mandar esse requerimento, acredito que muitos vereadores aqui têm, mas tem sim, não só a obrigação de acatar o papel, como averiguar in loco se essa empresa tem as máquinas essenciais, se ela tem, por exemplo, uma estrutura, se ela tem um quadro profissional pronto, há quanto tempo que ela está com o CNPJ, fiscalizar lá onde ela fez, naquelas cartas falsas que acontecem, carta falsa de outras prefeituras, averiguar lá em outras prefeituras se realmente esse serviço foi feito. Enfim, eu quero aqui dizer o seguinte, eu acho que também falta, vereador, eu acho que falta uma estrutura maior no setor de licitação. Essa é a minha opinião. Tem uma palavra.
Na verdade, vereador, na verdade é o seguinte, o malandro, quando ele prova que ele é honesto, fazer o quê? Então, existe a malandragem, mas ele mostra que ele é honesto, ele prova por papel. Senhor presidente, mas o meu assunto aqui é um assunto que muita gente me cobrava, dizendo, olha, o que aconteceu? O senhor não fala mais sobre a questão do presídio e do centro, né, do CAS, lá do, aqui que está sendo construído na nossa cidade. E nós estamos acompanhando isso aí. E olha só o que eu recebi hoje da empreiteira responsável pela construção das duas obras. O endereçamento, a Agência Goiana de Transporte e Obras, a GETOP. Atenção, senhor Luiz Antônio de Pado, senhor diretor. Veja bem, a Excel Construtora Incorporadora Limitada, escrita no CNPJ tal, situada Avenida Brasil, em Anápolis tal, vem, ouçam bem, senhores, imprensa que está aqui, vem através desta comunicar a Vossa Excelência que a obra da construção do presídio de Anápolis está em ritmo muito lento. Sendo assim, caso não haja, ouça bem, caso não haja o pagamento até o dia 13/3, portanto, essa semana de 2015, haverá uma paralisação da mesma. A paralisação é necessária e obrigatória devido à situação financeira que estamos passando em função do atraso do repasso dos pagamentos. Comunicamos ainda que o atraso nos pagamentos só nos traz prejuízos para ambas as partes, que obriga a construtora a paralisar o serviço, pagar juros, manter os funcionários e ainda compromete a qualidade do serviço. Pois muito bem. Ouçam bem, senhoras e imprensa que está aqui. Todas as duas obras, o dinheiro é do governo federal. O Estado tem a contrapartida. Agora veja bem, no caso do CAS, Centro de Atendimento Socioeducativo, quase 50% da obra já está pronta. Medição, veja bem, de dezembro, janeiro e fevereiro não foi repassada. Como é que a empresa vai montar, vai manter um quadro de funcionário com deveres ou obrigações sociais com esses funcionários paralisados, ou seja, sem ter dinheiro? Presídio, 80% das obras prontas, medição de janeiro e fevereiro, estão atrasadas. Ou seja, vamos explicar isso aqui. O dinheiro das duas obras é do governo federal que está em conta. Está na conta. Dr. Carlos Limonge acompanhou isso aí. O dinheiro está aí. Só que o pagamento só pode ser feito quando o Estado entra ao mesmo tempo com a sua contrapartida. E o Estado não está fazendo isso. Nós apontamos, no mês de novembro, para o diretor da GETOP, um erro na licitação da construção do presídio. Mostramos para ele que a empresa fez a licitação, mas não colocou, vereador Jean, a entrada do presídio. Ou seja, o presídio ia ficar lá sem nada, sem muro, sem entrada, sem asfalto da BR-414 até o local, e nada. Ele disse para mim, não, mas isso aí os aditivos... consegue fazer isso através de aditivo. Mas o certo é o seguinte, que nem o dinheiro do governo federal que veio do Ministério da Justiça para a construção do presídio, quase que o Estado teve que devolver, porque estava vencendo o tempo, fez a licitação, a empresa ganhou, a empresa é competente, 80% da obra já está concluída, mas o Estado não repassa o dinheiro. A Caixa Econômica vai lá, faz a medição, o Estado e também a contrapartida do Estado não é repassada. Tanto a verba do governo federal e também do Estado não é repassado. E isso é dever do Estado. O dinheiro do governo federal está na responsabilidade do Estado. Porém, o dinheiro não está sendo repassado. Lamentamos profundamente o que está acontecendo. E agora, pasmem os senhores... E eu acredito que a imprensa já tem conhecimento. Querem, vereador Gerri,
regionalizar o nosso presídio, que ele está superlotado, não tem aonde mais colocar ninguém. Há um projeto, há um pensamento no Estado, eu não posso dizer aqui de quem é, porque eu não tenho conhecimento, mas é do Estado, em regionalizar o nosso presídio. Ou seja, todos os presos que devem ficar nos seus municípios, aqui na região, como acontece com a saúde, vem tudo para Anápolis. Então, o entendimento, o projeto é que todos os presos da região, vereador Heber Mamede, sejam conduzidos para Anápolis. O nosso presídio, eu disse isso na GETOP, no dia da abertura da licitação, a imprensa desta casa nos acompanhou, eu disse, é um presídio que já nasce pequeno. Esta é a verdade, já nasceu pequeno pela população carcerária que nós temos no nosso município. E ainda quer agora regionalizar o nosso presídio. Isto, esta casa, eu acredito que todos nós precisamos nos posicionar contra isso aí, porque hoje já é difícil. Já é difícil o nosso presídio. Imagine se essa lei passar e o nosso presídio for regionalizado. Senhor presidente, era isso que eu tinha para trazer a esta casa. Vamos estar acompanhando. Eu fiquei, né, digamos assim, calado com relação à construção do presídio e o centro também de inserção das crianças ali, porque a obra estava indo, doutora Dinamélia, que é um dever do Estado manter a obra em ritmo acelerado, porque o dinheiro do governo federal está em conta, é só o governador, né, dar ordem e dizer, olha, é para concluir. E isso não está acontecendo, mas eu prometo à nossa população que nós vamos correr atrás, vamos ver e vamos bater de frente contra a regionalização do nosso presídio da nossa cidade. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Só lembrando aí aos nobres pares, a questão da lei das licitações, a 8666, ela preconiza uma série de documentos, que o documento não é só papel, não são só negativas. Entre outras questões, a comissão de licitação tem que observar o acervo técnico. O que é o acervo técnico? É a competência que cada uma delas tem. Isso são fornecidos por empresas, assim, são prestações de serviço. É fornecido pelo CREA, é fornecido por grandes empresas que recebeu o serviço daquelas empreiteiras e assim por diante. Isso tudo é observado naturalmente pela comissão de licitação. Eu participei da comissão de licitação como técnico na Secretaria da Educação e tudo isso era bem fiscalizado. Eu acredito que nessas aqui o são também. Pode haver algum problema com o proprietário. Sem mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito ao vereador Jackson Charles que faça a ferição de quórum para início da ordem do dia.
Vereador Hamilton Filho, vereador Dizer José Borges, vereador Jackson Charles, vereadora Dinamélia Rabelo, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Mauro José Severiano, vereador Pedro Mariano, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Alfredo Landim, quórum suficiente, senhor presidente. Vereador Heber Mamede.
Obrigado, vereador. Pela ordem, concedo a palavra inicialmente ao Sargento Pereira, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Hoje nós falamos aí um assunto bem interessante, que é a respeito de obras. E hoje pela manhã, senhor presidente, eu recebi uma ligação do grande amigo meu, me falando que ao lado da casa dele, há mais ou menos 2 semanas atrás, ele tinha me pedido, que lá na casa dele tinha feito aquela obra ali no JK, próximo ali ao aquele posto de gasolina da área ali, foi feito uma drenagem urbana, uma drenagem para a rede de água pluvial. Infelizmente, deixou lá inacabada a obra, então está tendo um transtorno muito grande. Caiu 2 carros no único local, senhor presidente. E na rua Darras Nicolau Bittar,
tem mais ou menos 4 bocas de lobo lá aberto, um grande, um buraco muito grande. Pode cair um carro, uma criança, se cair lá, não tem, passa direto na boca de lobo e está lá em aberto. Liguei para o nosso secretário, Leonardo, ele me falou que a empresa que tinha ganhado aquele certame desistiu de fazer a obra e agora a prefeitura vai ter que fazer a obra. A pergunta é, a prefeitura pagou para esse pessoal fazer essa obra ou não? Se pagou, como vai ficar a situação? O que nós vamos ter que fazer para estar recebendo esse dinheiro de volta? O que nós podemos fazer para esse fim? Porque uma vez, se a prefeitura não recebeu o serviço feito, beleza, a prefeitura faz e não fica no prejuízo. Mas se ela tiver pago, qual que é a questão, vereador Pedro Mariano? Então, são coisas que nos entristecem muito. Já tem mais ou menos 4 meses que está nessa situação. Imagina você com um buraco na sua rua, buraco de grande, um tamanho muito grande, há 4 meses. Sem falar que a empresa que ganhou esse certame estragou várias calçadas da vizinhança. Muitas pessoas estão reclamando porque as calçadas estão estragadas, danificadas, e ninguém toma posição, e ninguém fala nada, e ninguém corre atrás. Isso é muito preocupante, porque a gente fica pensando, o que a prefeitura tem feito? Está certo que é dever da outra empresa, mas tem 4 meses que essa empresa não posiciona. Então, gostaria, já falei com o nosso secretário, uma pessoa competente, que tem feito um trabalho diferenciado, tenho certeza que ele vai fazer um trabalho e vai resolver o problema daquela comunidade. Ele me falou que agora, nesse momento, ele está resolvendo o problemático também da mesma empresa, na Avenida A, e assim que terminar, ele vai estar levando toda a sua equipe para que possa resolver o problema definitivamente. Mas até resolver isso, eu gostaria que a administração fosse naquela localidade e colocasse alguma coisa para estar protegendo tanto os carros que o passam lá, tanto até mesmo os pedestres, porque está muito perigoso. Então, eu gostaria de estar pedindo encarecidamente para que a gestão possa fazer um estudo e possa arrumar as calçadas dos vizinhos que eles estragaram e também está resolvendo o problema das bocas de lobo e dos buracos daquela região, que está muito perigoso mesmo. Então, presidente, era só isso e devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra também, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, primeiro, o debate mais foi esclarecido em problema de construção. Quero deixar bem claro aqui, pastor Vilmar, é planejamento, sim. É planejamento, é falta de planejamento, sim. Como que não é planejamento? Vereador Marrula, se fosse assim, eu, pouco tempo atrás, eu tinha uma firma de construção. Fechei, tinha CNPJ tudo. Nunca participei de licitação. Vereador Jacques foi muito feliz ali. Para participar de uma licitação, tem que ter know-how a firma. Se não tiver estrutura, eles não deixam nem você participar. Eu falo porque eu já tentei. E não, uma que eu não podia, porque... No caso que eu era vereador, tinha influência política, o vereador que tem construtora, não se pode participar de licitação. Que eles podia pensar que minha firma ganhasse, era influência política, eu através do prefeito com o secretário. Então nem entrei. Mas aí me deram tanto papel lá que... de 1.000 quilos. Então, se tem licitação, por que que a licitação lá, quem que é Gilson, Nilson, sei lá... Tem que pôr lá um item lá. É falta de planejamento, sim, pastor. É planejamento. Sua firma tem condições de tocar obra? Tem. Quantos funcionários? Até a firma de limpeza, nós temos uma firma de limpeza aqui, que é tantos funcionários, e ela tem que trabalhar com tantos funcionários. É falta de cobrança do executivo, sim. Se pegou a obra, não é vereador que tem que cobrar, não. É o que estão pagando eles. É falta de planejamento, sim, senhor. Não afirma chegar lá, dar o calamar de papel, tem o CNPJ não, que pode. Se qualquer um de nós pode haver uma firma de construção aqui, CNPJ, você sabe disso. Você tem firma. Eu já fui construtor nessa cidade. Fechei. É isso. Segundo item, que foi dito nessa de Bruna. Pastor Vilmar, você sabe muito disso aí. Isso eu estudei. Saí de uma faculdade. Todos os presídios é regionalizado. Isso é taxativo. Não confunda presídio com cadeia. Aquilo nosso ali é um cadeião. Todo presídio tem que ser regionalizado. Por quê?
Não existe preso municipal. Só tem dois tipos de preso. Ou ele é federal ou estadual. Ó, se tem um criminoso que está fazendo uma barbárie aqui em Campo Limpo, super perigoso, como que ele vai ser preso lá numa cadeia? Não tem segurança, ele tem que vir para cá. O preso, ele é estadual. Se fosse assim, aquele, como é que é, Meberabá, como é que é o homem do homem? Ele está tá no presídio federal, que no outro não pode. Que a gangue é tanto, pode ir lá saquear e tirar ele da cadeia. Esse presídio aqui, e não é pasmo o senhor que você falou, não. Não é pasmo, não. Ele tem que ser regionalizado, porque é ordem do Ministério da Justiça. Porque ali não é um cadeião, vai ser um presídio. Não tem como. Ué, então vai para a cidade mais próxima, você cometeu um crime, digamos, em Curumbá ou Porangatu, em vez de ir para o CEPAG, ele tem que vir para cá. Ué. O preso é estadual. Isso eu estudei no direito. Então não existe preso municipal. Ou ele é federal, ou ele é estadual. O prefeito não quer nem saber dessa camada. Então, não é pasmo o senhor, não, porque todo presídio, ele tem presídio, não cadeião, esse cadeião aqui que nós temos aqui. Isso não é presídio, isso é uma cadeia. É. Presídio tem que ser regionalizado, sim. Eu acho que ele é pequeno, mas tem espaço para fazer mais ala. Mas ele tem que sim. Senão assim, é um Deus nos acuda. Gameleira, se tiver um criminoso lá, ou ele vai para aqui, para a cidade mais próxima, ou se não, para o CEPAG, penal agrícola, sei lá. Então é isso. Então, eu vejo isso aí. E sobre as empreiteiras, a prefeitura tem que tomar uma ação. É ela que paga, se é com o Tesouro Federal ou Estadual Municipal, ela que é dona da obra. E ela tem que apertar sim. Esse projeto do Hamilton vem embora. Acho que está demorando demais passar nessa casa. Está passando a hora, está engavetado, deu do ano passado aí. Então tem que arrumar para tirar a nossa consciência de lado. Não é problema de cama, não. O executivo, o gestor da cidade, ele é responsável pela obra. Eu digo a vocês, senhor, está fazendo uma obra na prefeitura, no centro administrativo ali, no andar de... Vai terminar agora. Não tem 60 dias, vai terminar agora. Por quê? É interesse de quem? Está certo, né? Do executivo. E essa obra aqui? Hã? Pegou-se um viaduto, é para terminar em 24 meses. Não, entregamos ele com 13 ou 12 meses. Viaduto. Foi rápido. Não foi lento. Por quê? Por quê? Qual a diferença do vereador Ger que está cobrando os postos de saúde? É a mesma obra. É a competência do gestor. É falta de planejamento. Sim. É falta de planejamento. Que quando eu pegava uma construção, eu, a minha consultora, tinha um terminado X para entregar. A firma tem que ter know-how. Parabéns, vereador. Já tem que ter máquinas suficientes. Senão eu ia entrar lá, não tinha nenhuma reta escavadeira, não tinha condições que se a empreiteira não receber pagamento, por obrigação ela tem que pagar seus funcionários. Então, engenheiro, o que eu sabe disso? Então, é competência, é falta de planejamento, sim.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, pela ordem, vereador Gerri.
Senhor presidente, foi abordado aqui, né, anteriormente aí, pelo vereador Gleimo, a questão lá da Avenida 2, lá no bairro JK, Nova Capital. Senhor presidente, só para se ter uma ideia, cada vez que a chuva em grande quantidade ali desce por aquela avenida, ela leva toda a pavimentação asfáltica, senhor presidente. E só para a população e o público presente ter uma noção, cada recuperação daquele trecho ali custa para a prefeitura R$15 mil. São dois caminhões de massa asfáltica que tem que ser colocado. Então todo ano tem esse problema. Agora eu quero dizer uma coisa para o senhor. Não é a massa de má qualidade, não é problema da administração, e sim da empreiteira. Esse problema lá dessa avenida, da empreiteira que fez essa galeria. Fez uma galeria mestra, senhor presidente, e teve um problema lá, que nós estamos investigando. E a empresa simplesmente largou a obra, e não abriu as bocas de lobo. a rede mestra estava lá. Como não fez as bocas de lobo, a chuva veio, né, não tinha para onde entrar, a quantidade de água para escoar, levou toda a massa asfáltica. Mais uma vez, 15 mil reais que vai sair do bolso da população, do nosso bolso, para recuperar. Mas encontrar lá o problema, vereador Marrula. Você que, eu acredito que é dessa área de terraplanagem também, não tem como uma empresa fazer uma galeria de água pluvial e simplesmente deixar ela tapada. Então não tem como a água escoar. Certamente vai levar o asfalto. Foi o que aconteceu. Agora eu quero parabenizar a Secretaria de Obras por ter, embora isso é uma obra que foi empreitada, essa empresa deveria ter concluído a obra, né? Mas não sei por que Cargas d'Água abandonou essa obra e a Secretaria detectou esse problema, que estava tapado, né? E agora a Secretaria, né, está fazendo lá as bocas de lobo e certamente esse problema vai ser amenizado. Mas só para dizer aí, ó, que é o quê? Falta de responsabilidade. Por que então falou, olha, nós estamos deixando a obra. Deu problema, não vamos concluir a obra. Mas olha, lá está interrompido em tal trecho assim, vocês têm que abrir, porque no período chuvoso vai causar problema. Isso é o quê? Falta de responsabilidade com a população de Anápolis, com o povo anapolino que paga seus impostos e, de repente, é praticamente saqueado, né? Porque quando, por várias vezes, tem que se fazer uma aplicação dessa massa asfáltica, fazer essa recuperação, é o dinheiro do contribuinte que está indo embora. Que poderia estar sendo aplicado em outras áreas, mas não. Tem que estar ali, né, naquela lavação. Tapa o buraco, vem a chuva, leva. Mais um caminhão de massa. Mais 15 mil reais. Então, quer dizer, eu quero aqui parabenizar o Hamilton e dizer, compactuo com Vossa Excelência nessa ideia, esse projeto ele tem que ser aprovado, ele tem que sair, né, da gaveta, para que a gente possa ter mais empresas com mais competência. Porque a partir do momento que as empresas forem punidas, forem suspensas, eu tenho certeza que o novo certame será feito com mais responsabilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Gê. Ainda na palavra pela ordem, concedo a palavra ao vereador Heber Mamede.
Obrigado, senhor presidente. Eu vou também bater na tecla, mesmo que o sargento Pereira acabou de usar a palavra. Questão de empreiteiras. Faz-se licitações, três empresas, e por que que a que deu o preço mais baixo ganhou essa licitação? Agora, a procuradoria tinha por obrigação de ver a planilha das outras duas para ver a diferença. É o que está ocorrendo, essas empresas pequenas vêm, pegam o serviço, não dá conta de terminar o serviço e vai embora, ainda querem receber. Eu estou falando a Rua 3 com a Rua Velar no meu bairro. Nós estamos com um problema sério ali. Não terminou a boca de lobo, as calçadas que foram arrebentadas estão lá, eu levei o engenheiro Leonardo, mas o Leonardo falou, Heber, eu estou esperando essa chuva aí agora, eu vou pegar a equipe da prefeitura para terminar o serviço que a empreiteira não deu conta. E essa empreiteira veio aprender, Jacques, fazer a canalização aqui em Anápolis, eles nunca tinham feito. É um absurdo, por isso que tem que ter critérios ali na procuradoria com relação a isso. Porque vem essas... Olha lá, vamos lá no Pirineus, por exemplo, Posto de Saúde. A empresa abandonou o serviço. E aí? Então, é uma coisa muito séria. Precisamos estar atentos para isso aí. Ajudar também com que a gente possa dar uma colaboração junto ao secretário de obras para cobrar desse povo também, né? Não é só eles também levar a pancada. Vamos ajudar da nossa parcela de ajuda, porque está difícil. não fizeram boca de lobo e nem fez as calçadas lá, no Maracanã, lá na Santa Isabel, Rua 3 com a Rua Velar. Então, eu deixo aqui meu apelo, quando, todas as vezes tiver licitação, a procuradoria olhar as planilhas, a diferença grande de uma para outra, para ver o que é que está acontecendo. Obrigado.
Obrigado, vereador Weber. Com a palavra, pela ordem, vereadora Miriam Garcia.
Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de me reportar a mais ou menos 4 anos atrás, quando o Clodoveu era secretário de obras aqui na cidade, e tinha muitas ruas que ainda não tinham sido asfaltadas lá no bairro Itamaraty. Fomos atrás do Clodoveu, tinha se começado as obras no governo passado, né? Não vou falar antes do Antônio Roberto, no governo passado, eu tinha visto, e foi deixando as... Mas quando foi mudando, o Antônio Roberto entrou como prefeito, nós fomos atrás para acabar a pavimentação, o Clodoveu. Se essa informação está errada, eu acho que não está, pode ir atrás do secretário. Me afirmou que quando eles saíram, vereador Vespa, eles saíram e deixaram tudo pago, as ruas que não tinham sido feitas. Eu nunca vi isso. Nós sabemos como é a empreiteira. Claro que tem muitas empreiteiras sérias. Mas quem é sério recebe depois o serviço. Recebeu antecipadamente. O Clodoveu falou assim, Miriam, eu tenho que pedir favor. Eles têm que ganhar a licitação em algum lugar. Eu tenho que pedir favor para acabar de fazer. Só que eles já tinham recebido as ruas. Vocês já viram isso? Eu nunca tinha visto isso. Então foi uma luta para acabar de assaltar o Itamaraty, porque já tinha sido tudo pago e a empreiteira. E ninguém queria saber disso. Eu até me lembro que a engenheira era uma mulher, você se lembra dela, né? Então a engenheira era uma mulher. Então foi uma luta para acabar de assaltar o Itamaraty. Então esse negócio de... E tem que ter uma lei. Nós sabemos que nesse valor que se aumenta mais, nesse adendo que se faz ao contrato, é onde mora a corrupção. O contrato é 1 milhão. Eu tenho uma empresa, eu quero vencer a corrupção, a licitação. Eu acho corrupção mesmo, eu falei certo. Mas assim, aí uma empresa séria fala, não, a obra vai ser 900 mil reais. A obra vai ser 950 mil. Ah, eu boto 600 mil. Mas eu boto 600 mil com a garantia que na frente eu vou fazer uma somatória ao valor do projeto e eles vão me dar mais 300 mil. Então, eu ganho debaixo do pano, eu ganhei por debaixo do pano, na verdade, e ilegalmente. Então, não pode ter mais adendo em contrato. O contrato é 600 mil. Compra por 600 mil, então não faça. E isso aí, muita empresa séria perde licitação. Ela tem muita gente séria, boa de trabalho, com qualidade de trabalho, tem perdido licitação por causa disso. Ela coloca o valor, o outro cara bota muito menor que ela, é obrigada a ser entregue isso. Então a gente tem que começar a fiscalizar, isso é uma brincadeira, tem que acabar, viu? Meus parabéns, vereador Maurão. Vossa Excelência merece os parabéns. Temos que acabar essa construção aqui em tempo, sim. Isso aí não é minha, não é do Maurano, vereador Wes, vereador Lisier, não é nosso, não. Nós somos passageiros. Isso aqui é da cidade. Isso é obra da cidade. Então tem que ser acabado com rapidez, sim. E vamos parar aí esse negócio de fazer adendo, somatória e aditivo. Oxa, eu estou falando que eu estou ficando meio doida hoje. Vamos largar com esse negócio de fazer aditivo em contrato. Isso é irregular, isso é onde moram as corrupções. E se nós formos ver o Petrolão, claro que não é dessa dimensão, mas aqueles contratos da Petrobras que foram fraudados, eles foram fraudados nos aditivos. Não sei se vocês sabem, é isso. E pode ser em menor quantidade, mas é o que está acontecendo. Não vamos permitir, vamos acabar com esse negócio de aditivo. Fez 600 mil? Faz a obra. Se você fez um terço da obra, fez o que valia 200, recebe só 200 e corre daqui. Vamos botar quente aqui, né, vereador? Obrigada, presidente.
Obrigado também, vereadora. Só para esclarecimento, a obra da Câmara Municipal não cabe adendo ou aditivo, conforme a senhora falou, mas é porque é uma empreitada por preço global. Então, ela não cabe aditivo. A empreiteira tem que concluir pelo valor licitado sem qualquer... Se tiver que fazer alguma modificação que acrescente o custo, tem que eliminar uma parte do serviço. Esse tipo de licitação não cabe aditivo. Vamos agora para continuidade da ordem do dia com a leitura dos projetos e requerimentos e votações.
Projeto em primeira votação do vereador Jean Carlos, que dá nova redação, inciso 4º, artigo 54 da Lei Orgânica do município de Anápolis, pedido de vista do vereador Hamilton Filho. Votação de requerimento, senhor presidente. O projeto foi pedido de vista.
Fica concedida a vista. Hamilton Filho solicitou vista ao projeto de autoria do vereador Jean Carlos. Vistas concedidas.
Questão de ordem, presidente. Presidente, esse projeto aí, o vereador Jean vem lutando por esse projeto, já tem uma data já, vereador, o senhor vem lutando por esse projeto, todo mundo pedindo vista no projeto do coitado vereador. Ah, se não põe não? É porque o vereador pediu para votar esse projeto várias vezes. Ah, é? Não, então tá bom, tudo certo.
É, também, só esclarecendo, também necessita de quórum qualificado, que eu acho que está no limite ou não temos o quórum qualificado no momento. Sequência na leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à CNTT, que solicita rebaixamento no asfalto da Avenida Comercial, bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Gelim, encaminhada à CMTT, que solicita sinalização de ponto de ônibus na Avenida Comercial, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Ger Cabeleireiro, que encaminha a Secretaria Municipal de Obras, solicitando pavimentação asfáltica na rua Almiro de Amorim, ao lado da BR-153, no bairro Recanto do Sol. Em anexo, consta fotos. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Monte Carlo, residencial Ayrton Senna. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, que solicita que seja realizada a complementação de 50 metros de calçada que ora está sendo construída em volta da praça situada no setor residencial Buritis, região leste da cidade. Requerimento do vereador Heber Mamed, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua 4, em toda a extensão, residencial Copacabana. Requerimento do vereador Heber Mamed, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicita serviço de tapa-buraco na rua Dinamarca, quadra 37, lote 18, em toda a sua extensão, Santa Isabel. Requerimento do vereador Heber Mamed, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Brasil, Santa Isabel. Requerimento do vereador Heber Mamed, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua 3, com a Suécia, Santa Isabel. Requerimento do vereador Heber Mamed, encaminhado ao terceiro comando da Polícia Militar, ao tenente-coronel do terceiro CRPM, Paulo Inácio da Silva, solicitando policiamento na Avenida Universitária, a partir das 16 até às 18 horas. Requerimento do vereador da vereadora professora Geli, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando a revitalização da represa Bom Dia, situada no Parque Brasília. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando manutenção dos aparelhos de ginástica da Feira Coberta do bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Requerimento do vereador Miguel Marrula, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem no canteiro central, situado na rua 6, no conjunto Vila Verde. Requerimento do vereador Miguel Marrula, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando colocação de containers para recolhimento de lixo, situado na rua 6, conjunto Vila Verde. Requerimento do vereador Miguel Marrula, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando que seja colocado redutor de velocidade na Rua 9, número 127, Vila Formosa, primeira etapa, ponto de referência em frente ao Salão do Roberto. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhada à CMTT, solicitando sinalização de trânsito vertical e horizontal pare, Ruas 18, 19 e 20, na Vila União. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de asfaltamento na Rua Alameda dos Bosques, bairro Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando demarcação de sinalização do trânsito pare, vertical e horizontal na Rua 8 com a Rua 13, bairro Vila União. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de implantação de rotatória na Avenida Lídia Fernandes, entre os bairros Vila União e Copacabana. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando capina da calçada na Rua Nossa Senhora da Conceição, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de árvore na Rua Altair Garcia Pereira, residencial Xangri-Lá. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando instalação de 3 lixeiras na Praça do Colégio Militar, na Rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua 21, Jardim América. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Monteiro Lobato, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza de lote na Rua Altair Garcia Pereira, residencial Xangri-Lá. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Avenida Cachoeira Dourada, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria de Educação, solicitando reforma geral da Escola Municipal Jerônimo Vaz, no bairro Vilar Jardim. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando aquisição de roupas de cama e vestuários apropriados para o centro cirúrgico no Hospital Municipal de Anápolis e nas demais redes, e também a ampliação da capacidade do atendimento da lavanderia do mesmo hospital. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado ao DENIT, solicitando a conclusão do asfalto na Rua Isabel, quadra 2, lote 21, no bairro Vila Rica, entre o posto de combustível Conquista e o condomínio Sol Nascente. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de manutenção de praça, localizado na confluência da Rua Goianápolis com a Alameda Palmares, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de árvore na Rua Visconde Itaúna, centro. Requerimento do vereador... Não está aqui mais, cadê? Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando manutenção das galerias de água pluvial em toda a extensão da Avenida PB1, no setor Parque Brasília. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à CMTT, solicitando que se realize sinalização vertical pare. Desculpa, sinalização horizontal e vertical de trânsito nas avenidas e ruas dos bairros Vila Mariana. Segue anexo abaixo assinado. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando grade para a galeria de água pluvial na Rua Bela Vista, lote 5, quadra A, bairro Santa Rosa. Senhor presidente, são esses os requerimentos.
Os requerimentos estão em discussão. Na discussão dos requerimentos, vereador Gerri.
Discutindo, senhor presidente. Sargento Alberto.
Senhor presidente, esse requerimento que a gente pede aí a pavimentação da rua Almiro Amorim é uma aproximadamente, senhor presidente, 100 metros quadrados. Ao fazer a via lateral da BR-153, esse pedaço de rua, ele veio dar acesso ao bairro, né, do Recanto do Sol, à região. E, por ser um terreno, uma área que compreende essa caixa obrigatória do DENIT, ela ficou entre a rua Almiro Amorim e a BR-153. Porém, exato,
Porém, virou uma saída, aliás, uma entrada para o bairro Recanto Sol. E o fluxo de veículo é muito grande. Uma vez que foi feito, colocado, assim que terminou a via lateral, colocaram-se um guarda-reio, né, impedindo que as pessoas que saem do Recanto Sol adentrem a BR-153. Né? Então, ficou só uma entrada para o setor. Então, já que deixaram propositalmente, a população, né, pede para que seja feita essa pavimentação, para que dê mais condição, né, de trafegabilidade ali naquela região. E tem alguns requerimentos, né, que está sendo feito lá no meu gabinete, para que torne também as saídas, né, que é a mesma situação dessa rua Almirão Amorim, pela BR-414. Sabemos que tem que ser modificada a entrada no nosso setor. Infelizmente, não teve um bom planejamento na época que se criaram, né, o loteamento. Agora nós temos que conviver com o problema e achar a solução. Então, uma das soluções, senhor presidente, é buscar amenizar o problema usando esses trechos, né, que é do DENIT, que é obrigação do DENIT, mas que pode ser uma solução, né, provisória, até que se ache na engenharia uma forma para melhorar a entrada e saída ali da nossa região. Então, justifica-se o requerimento, né, uma vez que está sendo usado pelo município esse pequeno trecho para que dê mais fluidez ali na entrada do nosso setor. A gente pede para que a Secretaria de Obras faça então essa pavimentação, uma vez que eu acho que dois caminhões de massa deve dar para fazer essa pavimentação, porque é muito pequeno o trecho. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jerry. Agora, só esclarecendo aí também, eu estou passando para os gabinetes, diversas solicitações estão sendo devolvidas, até mesmo pelo DENIT e também pela Secretaria de Obras. Aquelas regiões, todos os requerimentos agora têm que, nem para as empreiteiras, para as concessionárias que assumiram a 060 e a 153, tem que ser encaminhada à ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, se não me engano. Então, mas vocês já estão recebendo devolução, né, da própria Secretaria de Obras com esses esclarecimentos. Concedo a palavra também na discussão para o Sargento Alberto.
Presidente, é só reforçando novamente um pedido que já foi realizado aqui, que temos uma obra em execução em volta da praça ali no Buritis, isso está sendo executada a calçada, já previsto pelo último recapeamento de asfalto ali. Então, somente uma parte lá, que é asfalto antigo, a informação dada aos moradores ali que a secretaria não ia realizar. E isso que está nos deixando um pouco triste, porque é isso que vai desgastar por falta de 50 metros. Porque as outras laterais, as duas outras laterais foram realizadas. É um triângulo ali. Então, 50 metros. Eu conversei diretamente com o secretário, ele disse que tem, né, em loco com ele. Mas eu estou mandando documento, encaminhando, para registrar esse pedido, que não é meu. Fui convidado para estar lá e falou: Alberto, 50 metros. O benefício que está vindo vai ficar um desgaste, porque de 50 metros... onde o local que nós temos de fazer uma caminhada, estaremos aí saindo fora para utilizar uma parte de asfalto. Então, vai ficar ruim. Nós teremos mais do que falar ruim do que agradecer o que está sendo feito, por causa de 50 metros. Então, eu estou deixando aqui o pedido para que ele possa sensibilizar com essa situação de 50 metros e tendo aí um mecanismo para que, se não trabalhe de forma até negativa, alguém possa questionar, porque possa estar nos planos e na adequação. Eu gostaria que então a Secretaria de Obras verificasse a possibilidade de estar contemplando lá com esses 50 metros. Devolvo a palavra.
Palavra também, vereador Mauro Severiano.
É só para falar do requerimento do novo vereador Gerne. Bem lembrado, vereador. Ali não dá 70 metros, acho que no máximo 50 metros. Eles colocaram aquele guarda-rio ali, aquela passagem. O que foi? Não é permitido falar em pé? Não tem nada a ver, a lei permite. Pode falar, antigamente pode falar em pé,
tempo do pai dele. Então, quero dizer para Vossa Excelência que vem boa hora, eu acho que ali, é ali da BR-150, até no salão do Bill ali, né, no Bill. Então, realmente, aquela passagem, eles obstruíram ali, por causa daquela entrada, que as pessoas vinham ali, sentido contrário, e entravam na BR, estava dando muito desastre. Está certo que eles fizeram ali, que é uma via federal, que é muitos carros, ao entrar na via, dava desastre. Mas ali está precisando. Se o senhor me permite, amanhã ou depois nós vamos lá na infraestrutura falar com o Leonardo, eu tenho certeza. Com o seu trabalho ali, é que a minha está trabalhando muito pela cidade, o engenheiro Leonardo. É, e são várias pontas de rua ali também que estão com aquele problema. Se Vossa Excelência permitir, nós vamos lá amanhã e eu tenho certeza. Que eu acho que para a prefeitura não é nada, não dá 60, 80 metros. E ali na época de chuva é um lamaçal danado ali. Você vê que ele fica no fundo daquela distribuidora, né? Distribuidora de energia. Então é só isso que eu queria falar, senhor presidente. E mais aproveitando esse requerimento, eu gostaria que a mesa empenhasse, são 6 membros da mesa, procurasse o engenheiro dessa obra aqui nossa. Nossa, vamos mexer na nossa casa primeiro. Sei lá, o engenheiro, o arquiteto, o responsável, para ver que quando eu falei que essa obra estava parada, ela não está parada. Está com 6, 8 funcionários aí. 8, 6 funcionários fazendo um papel de formiguinha. Vai 9 horas, tem um que está pôr no meio fio. Depois vai, toma um lanche. Depois ele vem, coloca um cabo de... É, tá negócio. Isso não é obra de para 17, 18 milhões, não. Isso é obra de pequeno porte. E esse trabalho que eles estão fazendo aí. Nós, se... Eu não sei. Se eu reeleger novamente, eu acho que não vou para esse parlamento neste um ano e pouco de mandato. Nenhum de nós, não. Então, tem que acelerar. Não é falta de dinheiro, não. É falta de... Puxar a orelha do nosso engenheiro aí. Gostaria, senhor presidente, responsável, gestor dessa casa, e toda a mesa, fosse visitar essa obra de manhã. Tem lá uns 6, 8 pessoas, com coisa na cabeça, parece que a gente vai entrar nessa obra, parece que vai entrar numa mina de carvão. Mas não vê nada. Ninguém segue. Então é isso. Agora, não está parada, mas também não está naquele ritmo que, com aquele orçamento que foi lhe dado. E lógico que vai ter mais aditivo. Vai para esses 26 milhões. Então acho que eles estão amarrando para ter aditivo. A obra está parada. Isso para mim está parada. Uma obra, isso aqui, 8 pessoas. Eu quando era construtor, eu colocava 12, 15 pessoas numa construção minha. Eu não sou mais construtor. Isso é uma construção de bilionária. Por que tem 8, 10 pessoas aí só? Então é falta de... Tem alguma coisa errada, vamos cobrar. O prefeito acho que não está sabendo disso. Então é isso. Então não vão deixar só ele administrar a cidade, não. Então vocês vão voltar para a Câmara e vai inaugurar aquilo lá, que nessa legislatura, com esse ritmo que está aí, bye-bye, presidente.
Torço sinceramente para que o senhor esteja enganado. Mas vamos continuar trabalhando para que ela alcance o ritmo necessário para a conclusão. Com a palavra, na discussão dos requerimentos, Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Nós fizemos requerimento aqui, no ano passado eu fiz um ofício solicitando a reforma da escola Jerônimo Vaz, lá no Jardim Mirage. É uma escola que tem uma gestão muito interessante, em nome da professora Mariange, quero parabenizar todas as professoras, o quadro de auxiliares, administrativos e demais funcionar daquela escola e os alunos. É uma escola que tem um trabalho muito interessante, mas só porque a gente precisa de dar um apoio da parte de reforma. Muitas escolas já foram reformadas e aquela escola ainda está precisando de dar uma melhorada em parte estrutural. É uma escola que recebe muitos alunos, então gostaria de pedir para a secretária Virgínia, para estar colocando, inclusive já até falei com o nosso engenheiro responsável da obra lá, do Júlio César, que ele vai estar colocando para que possa entrar nos quadros para estar fazendo essa reforma daquela escola. Nós também pedimos também, isso aqui tem que ser com urgência, a parte de roupa de cama do Hospital Municipal. Recebi algumas denúncias falando que já tinha cancelado algumas cirurgias por falta de roupa de cama. Fui visitar em loco e realmente observei que a quantidade de roupa de cama é insuficiente para um hospital, ainda mais no hospital naquela envergadura, com aquele tanto de pacientes. Observei tanto roupa de cama para o centro cirúrgico, para o pessoal fazer cirurgias, para os médicos, enfermeiros, tanto as roupas de cama para estar colocando nas macas. Inclusive, olhei em loco lá, tem vários pacientes trazendo roupa de cama de casa
E isso não é admissível no ambiente hospitalar, devido às infecções hospitalares. Então, gostaria de pedir para o nosso secretário Luiz Capa que possa, de uma maneira ou de outra, agilizar esse processo de licitação. Caso não tenha condição de fazer licitação, faz uma dispensa de licitação, mas que compre esses lençóis e esse material de roupa de cama. Inclusive, na oportunidade, eu fui lá no hospital municipal e o nosso vereador Li Rosa tinha feito a doação de uns tecidos para fazer as roupas de cama do centro cirúrgico. Foi uma atitude importante, mas o poder público não pode viver disso, ainda mais numa grande cidade igual a nossa. Então, o que eu estou observando é que está faltando gestão, que está faltando cuidado em relação a isso aí. Planejamento é a grande palavra certa. Então, se lá no hospital municipal está faltando, tenho certeza que nos demais hospitais também estão faltando. A colega falou a respeito de roupa de cama. Nós temos uma lavanderia, presidente, lá na UPA. Porém, ela tem uma capacidade mínima para lavar as roupas. Infelizmente, uma roupa que poderia ser lavada todos os dias, às vezes tem que demorar 2 dias para juntar aquela quantidade para lavar de uma vez só. Então, nós temos que fazer um estudo. Eu não sei se a ideia, a sugestão é abrir, reativar a lavanderia do Hospital Municipal, uma vez que hoje ela está desativada. Infelizmente, o trabalho que está sendo feito na UPA não está suprindo a carência do Hospital Municipal. Não sei se é devido à falta de roupa ou devido por essa máquina só receber uma quantidade grande de roupa de cama, não está lavando diariamente. Mas uma coisa é sabido. Temos que providenciar isso o mais rápido possível. Nós também fizemos um requerimento para fazer um pedaço de asfalto ali ao lado da BR, mas pelo que o presidente está falando aqui, com certeza isso aí vai ter que ser refeito, esse requerimento, porque é a concessionária que vai estar fazendo. É um pedaço de asfalto ali entre o posto Conquista até um residencial lá, que eu não me lembro não, mas é um pedaço de Sol Nascente. Muito obrigado, Vanessa. Residencial Sol Nascente. É um pedaço de asfalto muito pequeno e que tem causado um transtorno muito grande para os moradores, tanto do residencial, tanto de todos aqueles moradores que moram ali ao lado da BR, que é uma via de grande acesso e que são apenas médios de 50, 100 metros. Então, eu gostaria de pedir para o DENIT, ou se não for o DENIT, a empresa responsável, presidente, até gostaria de sugerir, para estar encaminhando esse requerimento, não voltasse eles. Se não tivesse nenhum requerimento dessa envergadura, para que possa a assessoria legislativa já encaminhar direto para continuar, para que a gente não possa perder mais tempo. Seria mais inteligente do que retornar para o nosso gabinete para que a gente possa fazer um novo processo, para chegar um novo pedido. Então, gostaria de estar encaminhando para os respectivos órgãos competentes para facilitar o trabalho e dar mais agilidade no nosso desenvolvimento aqui das nossas sessões. Então, só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Só esclarecendo, o Leonardo, pequenas intervenções tem feito. Eu tenho um requerimento meu que foi atendido, eu acho que é fruto de requerimento de outros vereadores também, que é o acesso ali ao Pirineus. Então, ele fez o tapa-buraco ali, né? Não é obrigação dele, mas fez tudo ali. Mas tem muitas intervenções que devem ser feitas ali. Esse trecho, para você ter uma ideia, lá não tem passeio, não tem forma de trafegabilidade humana ali sem ser motorizado. Então, é uma situação complicada e perigosa também. Então, temos que ter uma solução, até porque a empreiteira que assumiu a BR-153, a tal da Galvão, ela está com problemas financeiros sérios. Bom, os requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem. Aprovados. Esgotada a ordem do dia, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, só fazer um comunicado, né? A gente perdeu mais uma vez, mais uma pessoa no mundo artístico, Enisita Barroso. Então, as saudações aqui da Câmara Municipal a toda a família sertaneja. É da minha época, né, que cantava aquela música Pinga Danada, a Marvada Pinga. Então, um abraço a todos os fãs, né, de Enisita Barroso, que foi fazer companhia ao Zé Rico. Obrigado a todos.
Obrigado, Paulo de Lima. Minha esposa lembrou da Enisita também. Com a palavra nas comunicações, professora Geli.
Obrigada, presidente.
É só para comunicar aos moradores do bairro de Lourdes e bairros vizinhos ali, que nós estaremos hoje à noite realizando uma audiência pública lá no auditório, ali no salão da Igreja Assembleia de Deus, Avenida Comercial, para tratarmos da segurança pública no setor. Reivindicação, senhor presidente, dos comerciantes ali do setor, dos moradores, que alegam estarem ficando acuados dentro de casa. Os comerciantes têm que trabalhar com grades no comércio, principalmente no final do dia, devido à grande violência lá do setor. Vai ser na Igreja Assembleia de Deus, na Avenida Comercial, ali bem próximo ao Feirão Coberto. Tá? Nós aguardamos a presença de todos. E amanhã, senhor presidente, nós vamos receber aqui o professor João Asmar, que vai estar aqui trazendo as obras dele e entregando a cada um dos vereadores. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Sem mais inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, encerramos a presente reunião e marcamos outra para amanhã no mesmo horário e local.